dia. Começo por agradecer a presença do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Secretário de Estado do Orçamento. É sempre um prazer e uma honra tê-los aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. A reunião de hoje tem como tema central a Conta Geral de Estado de 2007, como sabem, sem que isso obste a que outras matérias sob a égide do Ministério das Finanças possam ser suscitadas pelos Srs. Deputados. Há uma em concreto, que foi objeto de um requerimento, que acabou por não ser votado, como aliás também é norma nesta comissão, em requerimentos do mesmo tipo, que é um requerimento do PCP, relativamente à questão da Simpor. Esse requerimento foi já objeto também de uma audição em concreto do Presidente da Caixa Geral de Depósitos, relativamente à mesma matéria, mas tal audição, naturalmente, que não preclude o interesse do PCP em ouvir também o Sr. Ministro sobre essa matéria. E, portanto, será, com certeza, um dos temas abordados nesta reunião. Como é normal também, no funcionamento dos trabalhos desta comissão, o Sr. Ministro fará uma exposição inicial, pelo tempo que entender azado e adequado, 10, 15 minutos, e após essa exposição inicial teremos a primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, e depois, sendo o caso disso e havendo interesse, uma segunda ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, a que o Sr. Ministro responderá sempre em bloco, querendo naturalmente o Sr. Ministro delegará respostas pontuais ao seu Secretário de Estado do Orçamento. Senhores deputados, vamos então iniciar a audição. O Sr. Ministro tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Conta Geral do Estado de 2007 representa um exercício orçamental que constitui um marco positivo para as finanças públicas portuguesas, pois, recordo, foi neste exercício de 2007 que obtivemos um saldo orçamental que permitiu o encerramento do procedimento por déficit excessivo um ano antes daquilo que inicialmente prevíamos. Para além do bom resultado orçamental, o ano de 2007 incorporou novos desenvolvimentos no cumprimento do objetivo estratégico do Ministério das Finanças de contínuo reforço do modelo de governo e transparência dos processos de gestão no setor público, sempre visando a melhoria da qualidade das nossas finanças públicas. Assim, o ano 2007 permitiu desenvolvimentos na melhoria da tempestividade, relevância e credibilidade da informação divulgada sobre a atividade do setor público, na implementação da orçamentação por programas e, em geral, no reforço do acompanhamento e controle financeiro. Permitam-me que lhes dê alguns exemplos. Foi apresentada pela primeira vez, na Conta Geral do Estado de 2007, informação sobre os encargos assumidos e não pagos no ano, informação esta que se revelou decisiva para o diagnóstico das práticas de pagamento no setor público e, consequentemente, para a implementação do programa Pagar a Tempo e Horas e do programa de regularização extraordinária das dívidas do Estado. O projeto POCP, essencial para a melhoria dos sistemas de informação contabilística do setor público, passou nesse ano por uma redefinição estratégica decisiva com a constituição da GERAP-EPE, a quem foi atribuída a responsabilidade de implementação do sistema em conjunto com a introdução de serviços partilhados. Até ao final deste ano, a aplicação informática será disponibilizada a 13 organismos do Ministério das Finanças e da Administração Pública, estando já disponível em 4 deles e prevendo-se a sua disseminação a organismos de outros ministérios em 2010. Criamos, também em 2007, a Comissão de Orçamentação por Programas, que teve como principal missão elaborar uma proposta de estruturação da despesa pública numa ótica de orçamentação por programas, assegurando a plurianualidade, bem como a aplicação de uma regra de despesa. Os contributos desta estrutura apontam um conjunto de recomendações, algumas das quais foram já materializadas sob a forma de projetos-piloto que integram o capítulo do Orçamento do Estado para 2009 dedicado à orçamentação por programas e à sua implementação. Por outro lado, o Governo registra e sublinha algumas disposições do Tribunal de Contas no seu parecer à Conta Geral do Estado, nomeadamente a estabilização do valor nominal da dívida não financeira do Estado, que, apesar do normal crescimento do valor das aquisições de bens e serviços, medido a preços correntes, apresenta um decréscimo face ao valor registado em 2006. Como é destacado no parecer, o Tribunal de Contas considera positivo que o Governo tenha reforçado a garantia de pagamento aos seus credores através do Programa de Regularização Extraordinária das Dívidas do Estado, aprovado em novembro passado. Desde que o programa Pagar a Tempo e Horas foi lançado, em finais de fevereiro de 2008, já foram disponibilizados mais de 1.800 milhões de euros. No caso particular do Serviço Nacional de Saúde, o Governo foi ao encontro da preocupação manifestada pelo Tribunal de Contas sobre a necessidade de redução dos prazos médios de pagamento neste setor, tendo para tal implementado alterações no Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do SNS, o que permitiu em dezembro passado o pagamento de dívidas vencidas a fornecedores de cerca de 940 milhões de euros. No parecer sobre a conta de 2007, o Tribunal salienta que, desde a Lei do Orçamento do Estado para 2008, a assunção de passivos e de responsabilidades passou a ser financiada por dotação orçamental inscrita nos mapas orçamentais, indo assim ao encontro do entendimento do Tribunal nesta matéria. O Tribunal assinala ainda o acolhimento, por parte do Governo e dos serviços da Administração, da maioria das recomendações por si formuladas nos pareceres sobre as contas de 2004 e 2005. Sabemos que é sempre possível melhorar, porque continuaremos empenhados no reforço da credibilidade, da transparência e da qualidade das finanças públicas, melhorando a definição de regras associadas ao processo de elaboração, execução, monitorização e avaliação dos orçamentos públicos. Este esforço materializa-se hoje em áreas como o desenvolvimento da orçamentação por programas, a reformulação dos processos de gestão financeira do setor público ou a melhoria da qualidade e credibilidade das estatísticas das finanças das administrações públicas, cujos impactos positivos na disciplina orçamental contribuem para a sustentabilidade das finanças públicas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, termino enaltecendo o trabalho que o Tribunal de Contas tem vindo a desenvolver e expressando claramente o quão bem-vindas são as recomendações deste Tribunal no que se refere à melhoria dos procedimentos e dos métodos de contabilização e registro das várias operações financeiras realizadas no âmbito das administrações públicas. Por isso mesmo, este Governo tem procurado desenvolver um esforço sério e permanente de acolhimento dessas recomendações. Posso dizer que, finalmente, com este Governo, o Tribunal de Contas está a ser ouvido quanto às suas recomendações, que durante vários anos tem vindo a apresentar no seu relatório da conta. Temos consciência de um conjunto de limitações de natureza técnica, designadamente de dificuldades inerentes aos sistemas de informação ainda existentes na nossa administração e que estão em vias também de mudança e de modernização, que nem sempre permitem um acolhimento rápido e células dessas recomendações. Mas nestes últimos 3 anos, a grande maioria dessas recomendações estão a ser implementadas e continuaremos empenhados em dar ouvidos ao Tribunal, em acolher as suas recomendações e torná-las uma realidade na prática dos nossos serviços da Administração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por esta sua exposição inicial. Vamos começar a primeira ronda de perguntas. PSD, Sr. Deputado Miguel Frasquilho, tem por sua excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, assim como cumprimento o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. A minha primeira questão é precisamente sobre o primeiro tema da audição de hoje, sobre a conta geral do Estado para 2007. Disse o Sr. Ministro, acabou de dizer que o Governo tinha acolhido as recomendações do Tribunal de Contas. Sr. Ministro, deixe-me confrontá-lo com esta situação. Esta conta de 2007 já é a terceira da responsabilidade deste Governo. E a verdade é que, apesar de alguns, que não são muitos, são mesmo poucos, progressos que são reconhecidos e que nós também reconhecemos, a verdade é que as recomendações têm sido seguidas, ou estão a ser seguidas apenas parcialmente e muito longe daquilo que seria desejável, porque o Tribunal de Contas manteve, no geral, as reservas que têm sido colocadas em anos anteriores, no que toca aos valores globais da receita, aos valores globais da despesa e, portanto, também ao valor do déficit que é apresentado na ótica da contabilidade pública. Mas o Tribunal de Contas continua a enfatizar a falta de fiabilidade dos números e a existência de dotações orçamentais insuficientes e o pagamento de despesas à margem do orçamento. Sr. Ministro, isto significa nem mais nem menos do que práticas de suborçamentação e de práticas de desorçamentação, que têm vindo a ser denunciadas ano após ano e, em relação a algumas das quais, eu diria, a maior parte, o Governo tem feito ouvidos de mercador. E, Sr. Ministro, perante esta situação, eu quereria confrontá-lo com a visita recente que o Presidente do Tribunal de Contas Europeu fez a esta Comissão, onde disse, preto no branco, que as reservas que tinham sido colocadas pelo Tribunal de Contas Europeu relativamente às contas da União Europeia foram integralmente superadas em 3 anos. E, portanto, eu só posso notar aqui uma diferença enorme para a atuação do Governo português nesta área, e que não abona nada em favor do nosso Governo, porque ao fim da terceira conta da responsabilidade deste Governo, permanecem muitos aspectos por resolver e muitas das insuficiências que foram detectadas pelo Tribunal de Contas. E, portanto, eu pergunto para o Sr. Ministro, em comparação com o que sucede nas instâncias comunitárias, como é que o Sr. Ministro cataloga este comportamento e quando é que tenciona seguir realmente na totalidade as recomendações do Tribunal de Contas. Sr. Ministro, sobre a economia portuguesa, que é também um tema que preocupa certamente todos os que vivem neste país, eu recordo, eu penso que é a altura de lhe recordar o que é que o Sr. Ministro, durante a totalidade do ano passado e no debate do Orçamento do Estado para 2009, referiu. E o Sr. Ministro referiu o seguinte, as palavras não são minhas. Por causa da consolidação orçamental que atingimos nos últimos 2 anos, em resultado das reformas estruturais que estão na base dessa correção, disse o Sr. Ministro que a economia portuguesa está mais robusta e está agora em melhores condições para enfrentar as incertezas e desafios da situação internacional. E depois, em novembro, foi o próprio Primeiro-Ministro que referiu que, e passo a citar também, Portugal não se encontra na lista de países em recessão. E disse mais que a crise internacional afetou a economia portuguesa, mas estamos melhores que as outras economias europeias, que têm crescimentos negativos. Bom, Sr. Ministro, eu penso que o Governo, o Sr. e o Sr. Primeiro-Ministro, teriam feito bem em dar ouvidos ao realismo e às sugestões que o PSD apresentou nessa altura, porque nós advertimos irrepetidamente que os senhores não estavam a ver esta situação nada bem. Deixe-me dizer que, infelizmente para o país, infelizmente para todos nós, o PSD estava carregado de razão. Porque, afinal, os dados do terceiro e do quarto trimestre de 2008 mostraram que, ao contrário do que o senhor dizia e do que o senhor primeiro-ministro também dizia, Portugal já estava em recessão. No último trimestre de 2008, aliás, quando a Europa decresceu 1,1% em termos homólogos, Portugal decresceu 1,8%. E em termos trimestrais foram duas quedas consecutivas, o que significa, como o Sr. Ministro bem sabe, recessão técnica. E, Sr. Ministro, a verdade é que o nosso país continua a crescer bem abaixo da média europeia. O que é que isto significa? Que continuamos a empobrecer. O Sr. Ministro sabe quantos trimestres já vão consecutivos de divergência para a média europeia? São 26 trimestres consecutivos. E, Sr. Ministro, sabe, desde que este Governo tomou posse, em quantos trimestres Portugal convergiu para a média europeia, para o rendimento médio europeu? Eu digo em quantos trimestres? Em nenhum trimestre. Portanto, desde a posse deste Governo, em 15 trimestres consecutivos, tivemos divergência. O país empobreceu. E, infelizmente, Sr. Ministro, vamos a caminho de muito mais notícias deste calibre. E, portanto, isto significa que esta legislatura foi um rotundo fracasso e que o país andou para trás. Eu recordo, aliás, que todos os anos, na altura do Orçamento do Estado e logo depois, quando o Programa de Estabilidade e Crescimento é apresentado, quer o Governo, quer o Sr. Ministro, bem mostraram o desejo de que fosse no ano seguinte que Portugal convergisse com a Europa. Sempre, todos os anos, em 2005, em 2006, em 2007, em 2008 e em 2009. Só que, Sr. Ministro, a grande questão é que isto não vai lá com o nosso simples desejo, porque desejo temos nós todos que a nossa economia convirja. Mas a verdade é que, para que isso aconteça, é preciso que se governe bem e que se apliquem as políticas certas para que os frutos comecem a aparecer. E eu deixo-lhe esta questão, Sr. Ministro. Perante a situação que vivemos hoje, o senhor continua a defender que a nossa economia está bem preparada para resistir à crise? Continua a defender que está preparada para resistir melhor do que as outras economias europeias? Bom, e se assim é, como é que justifica o que sucedeu no quarto trimestre em que o nosso país registou um dos piores crescimentos da Europa? E já agora, com estes números, que são muito piores do que o Governo tinha antecipado, pergunto ao Sr. Ministro, hoje o cenário do Governo para 2009 continua a ser o que o senhor apresentou no orçamento dito suplementar? Eu lembro que ainda ontem o Fundo Monetário Internacional veio prever para para a economia norte-americana para este ano um crescimento de menos 2,6%, portanto uma forte recessão, e uma recessão ainda pior para a economia europeia, para a zona euro, neste caso, menos 3,2%. E é conhecido que os indicadores referentes à nossa economia nos primeiros meses deste ano mostram que a evolução é extremamente negativa, quer indicadores de confiança, quer indicadores da economia real. Eu recordo, Sr. Ministro, que quando apresentou o orçamento suplementar, chamemos-lhe assim, em meados de janeiro, os números que dele constavam já estavam completamente desatualizados, porque a verdade é que bastaram 2 dias. Quando o senhor apresentou um crescimento de menos 0,8%, veio a Comissão Europeia e dobrou esse crescimento negativo, menos 1,6%. Bom, e se nessa altura os números já não eram credíveis, o que é que nós podemos pensar agora? Portanto, Sr. Ministro, a questão que também lhe deixo é: quando é que o Governo vai falar verdade aos portugueses? Quando é que vai ter um discurso realista? Quando é que vai ter uma postura correta face à realidade, que é difícil, nós reconhecemos que é difícil, que estamos a viver? E o mesmo se passa, aliás, Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe, em relação aos números do desemprego. O primeiro trimestre está a ser muito mau, está a ser mesmo tenebroso para as empresas portuguesas e para os trabalhadores portugueses, porque só em janeiro, os números conhecidos, foram registados mais 70 mil novos desempregados nos centros de emprego. Ora, o Sr. Ministro bem sabe que o desemprego geralmente evolui, ressente-se, com alguns meses, alguns trimestres de atraso em relação à evolução da economia. E, portanto, como a economia entrou em colapso na segunda metade do ano passado, isso só pode significar péssimas notícias para os trabalhadores portugueses. E, portanto, Sr. Ministro, deixo-lhe também esta questão. Mantém as suas projeções para o desemprego neste e no próximo ano? E já que falamos em projeções, também queria questioná-lo sobre a evolução das receitas dos impostos indiretos em janeiro. Eu não vou, só temos ainda um mês de discussão orçamental e, portanto, não vou confrontá-lo com a evolução de outras rúbricas que podiam mostrar uma evolução desfavorável da situação orçamental. Não vou fazer isso, acho que a amostra é curta, mas nos impostos indiretos, Sr. Ministro, a verdade é que esses impostos são os que nós podemos utilizar para aferir até da evolução da economia e, portanto, eu pergunto-lhe se não ficou preocupado com a evolução do IVA, do ISP, do IA, todos eles muito abaixo das metas orçamentais, nomeadamente das metas de segurança orçamentais, como o Ministério das Finanças bem gosta de dizer. Então, no IVA, se se mantiver esta situação, e infelizmente a situação tem tendência para se agravar, teríamos uma diferença para os valores orçamentados já no orçamento retificativo ou suplementar de quase 3 mil milhões de euros no conjunto do ano. Isto representa cerca de 1,8% do PIB. E, portanto, face a esta realidade, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, quando é que o senhor tenciona apresentar a esta Assembleia da República e a todos os portugueses um novo orçamento retificativo, ou um novo orçamento suplementar, ou enfim, o nome que lhe queira chamar? Porque eu acho que o que fazia falta nesta altura era um orçamento realista, um orçamento que fosse percebido pelos agentes como sendo aderente à realidade. E, portanto, nós gostaríamos que houvesse essa postura, que o Governo explicasse corretamente a situação que estamos a viver aos portugueses, mas a verdade é que essa situação tem falhado. É uma situação que eu penso que todos os Governos deviam ter, mas é a característica que mais falha neste Governo. Sr. Ministro, tenho outras questões, mas deixarei para uma segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Frasquilho. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Vítor Batista, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e, simultaneamente, endereçar-lhe os parabéns. E porquê? Porque é o Primeiro-Ministro das Finanças que vem ao Parlamento e que vem num quadro de análise das contas da Austeridade 2007, sobre o qual o Tribunal de Contas, neste Parlamento, afirmou que este Governo tinha acolhido a grande maioria das recomendações. E esse é um facto, é uma realidade e, portanto, merece o realce aqui, neste momento, porque poderia até parecer que as recomendações do Tribunal de Contas sistematicamente vinham caindo em saco roto e com o Governo e com o Sr. Ministro das Finanças as coisas, felizmente, alteraram-se profundamente. Fica-se com a ideia de que ainda até ao momento há alguns agentes políticos que ainda não querem reconhecer que houve dois momentos desde 2005 até hoje. Um primeiro momento de um quadro completamente normal que vai até ao primeiro semestre de 2008 e um segundo momento a partir do início do segundo semestre de 2008. E há quem tente misturar completamente as coisas e que queira interpretar os números sem olhar para esta realidade. Daí que faço uma pergunta ao Sr. Ministro. Se o Sr. Ministro é-nos capaz de dizer, porque houve referências à recessão técnica, e que todos sabemos que é rigorosamente assim, mas é preciso enquadrar, houve referências ao crescimento, sobretudo do último semestre de 2008 até ao momento, e também é preciso, evidentemente, enquadrar isso do ponto de vista mais global, e, portanto, a pergunta que eu deixo é uma pergunta muito simples. Se o Sr. Ministro faz uma abordagem do que foi o crescimento económico entre 2002 e 2005, e se houve recessão técnica também ou não entre 2002 e 2005, em determinado momento, considerando o quadro macroeconómico internacional e europeu, e se não estavam, na altura, o país em contraciclo com esse momento. Esse momento, coisa que hoje não está em contraciclo. Hoje há uma recessão, que é uma recessão também europeia, mundial, dos Estados Unidos, como ainda agora aqui foi dito, e vem com uma queda de crescimento previsível de 2,6% nos Estados Unidos em 2009. Uma outra questão é que nós vamos ouvindo alguns partidos da oposição e fica-se com a dúvida sobre as medidas anticíclicas ou as medidas de combate à crise. Ouvimos o maior partido da oposição, o PSD, que não quer investimento público. Bom, que eu saiba, para se desenvolver a economia, ou há um elemento macroeconómico, o consumo, ou o investimento ou a procura externa. A procura externa está condicionada pela situação internacional. O consumo, evidentemente, que tem os seus efeitos, nomeadamente internamente, e não é fácil, através do consumo, sempre relacionado com o rendimento disponível, fazer crescer aquilo que desejaríamos, naturalmente, a economia. Parece-nos resultar apenas um agregado, que é o investimento. Ora, curiosamente, ouvimos do maior partido da oposição muitas reservas ao investimento público. E a pergunta que eu deixo ao Sr. Ministro é muito simples. Se porventura não apostássemos no investimento público, quais poderiam ser as consequências para a economia portuguesa? E se haveria condições para inverter esta situação de crise através da procura externa, optando exclusivamente a procura externa, que me parece impossível, ou se seria através do consumo? Isto é importante porque já basta de algumas afirmações que mais parecem slogans, e em que alguns agentes da política até se esquecem da profissão que têm, e que confundem intencionalmente tudo. Há mesmo aqueles que confundem garantias com dinheiro dos impostos portugueses, partem do princípio que uma garantia já foi a utilização de dinheiro dos contribuintes. E quem é agente político e confunde uma garantia já com a utilização de dinheiro dos contribuintes, das duas uma, ou não está de boa fé, ou é melhor voltar a começar a ler alguns textos sobre economia e sobre essas matérias. Por último, uma questão que me parece e traz vossa assistência aqui. Conta Geral do Estado. Eu fiquei com uma dúvida que não me foi ainda esclarecida sobre o parecer da Conta Geral do Estado do Conselho Económico e Social, mais precisamente na página 16. Levantei esse problema ao Conselho Económico e Social. Disseram-me que me remeteriam um novo quadro, caso o quadro estivesse errado. Não me chegou. E eu gostaria que, se fosse possível, me esclarecessem se, afinal, os juros são ou não, os juros que foram assumidos pelo Conselho Geral do Estado, são ou não 4.600 milhões de euros. Parece-me um valor elevadíssimo. Tenho dúvidas sobre este montante. Se me pudesse explicar se, de facto, os juros pagos relativos à dívida pública é este montante ou não. É evidente que a Conta Geral do Estado reflete, em 2007, o andamento da economia portuguesa. Um produto interno bruto de 1,9%, uma taxa de desemprego de 7,5%, o crescimento das exportações de 7,4% e um déficit de 2,6%. Contra os 3,7% que seriam previstos ou que previsivelmente estavam no próprio Orçamento de Estado para 2007. Ora, este quadro, cuja evolução foi muito mais favorável do que estava previsto no Orçamento de 2007, parece que ainda há quem lhe coloque reservas. E a questão é muito simples. Se nós não tivéssemos resolvido a questão do déficit em 2007, seria hoje possível que o Governo lançasse o pacote, diria assim, de medidas anticrise, de medidas no sentido de atenuar as dificuldades e em particular das famílias com menor rendimento, porque fica-se com a ideia de que o quadro de 2007 já era um quadro de crise, nada se resolveu na altura e que, portanto, há mesmo alguns que parecem ter um horóscopo que já em 2007 adivinhavam a crise do final de 2008 e a crise de 2009. Mas só que não completam, que na altura os pressupostos eram completamente diferentes, totalmente diferentes. Mas como as coisas evoluíram de outra forma, agora até parecem que previsivelmente têm um horóscopo que permite ver aquilo que nenhum economista, nem nenhum governo mundial conseguiu ver nas suas projeções. É espantoso esse facto. Mas as coisas são o que são. Portanto, Sr. Ministro, perguntas que me parecem que merecem uma resposta do Sr. Ministro, porque, e termino com isto, porque já nos basta destas confusões, desta intencionalidade de lançar uma confusão no pressuposto também de se criar alguma instabilidade, quando o que se pretende é estabilidade, clareza e transparência, que é aquilo que nós, bancada do Partido Socialista, consideramos que tem existido, clareza e transparência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Tem a palavra o Deputado Honório Novo, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ontem ouvimos parte de uma conferência proferida em Lisboa pela uma conhecida assessora do Fundo Monetário Internacional, no qual o Sr. Ministro também esteve presente, pelo menos parcialmente, e naturalmente que espantam várias coisas que lá foram ditas, uma das quais a pergunta ou a autopergunta da Sra. Teresa Temminagen, de que como é que foi possível chegarmos a este ponto, ou como é que foi possível que a economia chegasse a este ponto. É evidente que esta é uma pergunta que a senhora assessora deveria responder imediatamente, porque de facto na base, em substância, na raiz da crise que estamos a atravessar, estão muitas das políticas que ela própria defendeu. E aliás, deixe-me dizer-lhe uma coisa muitíssimo curiosa. Quando, numa entrevista que hoje sai no Jornal Diário, confrontada com a hipótese de nacionalização de determinados setores essenciais, daqueles que, cujo mau comportamento esteve na base, estou-me a referir à banca, da situação atual, a senhora Teresa Termination diz apenas que sim, senhor, admite isso, mas apenas por um período transitório. Isto percebe-se bem qual é a intenção. A intenção é passar a tempestade, fazer passar a tempestade e regressar às mesmas políticas, regressar às mesmas orientações financeiras e económicas. Mas nós não estamos aqui para discutir aquilo que a senhora assessora do Fundo Monetário Internacional disse ou não disse. Não queria, no entanto, deixar de lado estas considerações iniciais que me surgiram a propósito das declarações ontem proferidas nesta conferência. A verdade é que o que nos interessa mais é percebermos que num quadro de agravamento da situação, as perspectivas de crescimento económico de janeiro do Fundo Monetário Internacional são agravadas, salvo erro, se não me falta a memória, agravadas de 60%. Isto é, passam de menos 2 para menos 3,2 em menos de 2 meses. E naturalmente isto coloca, sobretudo o Sr. Ministro, perante a necessidade de ter uma resposta interna a esta correção. Naturalmente que eu sei que o Sr. nos vai dizer que toda a gente admite revisões, toda a gente faz prognósticos, toda a gente faz perspectivas, o Governo responsavelmente mantém-se numa posição de ser o último a rever, para ser o último a reconhecer que a evolução é no sentido negativo. É, normalmente, não direi a cassete usada pelo Sr. Ministro, mas é quase a retórica recorrente usada pelo Sr. Ministro. De qualquer maneira, estava interessado em perceber se vai ou não fazer uma revisão do quadro macroeconómico, quando vai fazer e quais são os seus novos prognósticos. Mas mais interessado do que perceber em que sentido é que o senhor vai agir relativamente ao quadro macroeconómico, estou naturalmente interessado, gostava de perceber quais são as medidas que o senhor vai adotar para fazer face à nova situação. A situação agravou-se. Agravou-se muito mais do que aquilo que esperaria o Governo. Dirá o Governo, em nossa opinião, agravou-se exatamente da forma como nós esperávamos e como, pelos vistos, todos esperam, exceto o Governo, e, portanto, cabe aqui a pergunta. O chamado plano anticrise é claramente insuficiente. E o que é que o Governo vai fazer? Porque o que o país está à procura não é de números, é de respostas concretas. E o que é que o plano vai fazer àquele plano que aprovou há um mês e que, naturalmente, está completamente ultrapassado? E aqui há duas formas de proceder. De um lado, proceder de forma a rever esse plano e adotar medidas que já deveriam ter sido adotadas e não foram adotadas, e que têm que ser adotadas com urgência, no sentido de manter e defender o emprego, no sentido de definir medidas claras para fazer chegar o crédito à economia real, no sentido de aumentar, enfim, os rendimentos de trabalhadores e de reformados que estão absolutamente desqualificados e cada vez mais desqualificados, no sentido de adotar medidas de regulação no mercado financeiro. É uma perspectiva que até é defendida ao nível do Parlamento Europeu por alguns, e do outro lado há uma perspectiva da Comissão Europeia, que naturalmente deve ter sido discutida nas suas recentes reuniões em termos europeus, que diz que não, senhor, que apesar de reconhecer o agravamento da crise, o plano está definido desde o final de 2008 e não se muda nada. Eu queria saber de que lado é que o Governo português está. Qual é o lado do Governo português? É o lado daqueles que dizem que o plano adotado em finais de 2008 chega, apesar do agravamento da crise ser acentuada e reconhecida por todos, ou é o daqueles que desde há muito tempo dizem que o plano, logo em finais de 2008, é absolutamente insuficiente? E sendo esta a posição do Governo, em que sentido é que vai atuar? Naturalmente, queria, no plano daquilo que eu entendo, o PCP entende, que deveriam ser algumas medidas de, eu não direi de moralização, porque se trata também de moralização, trata-se sobretudo de medidas a adotar para que evitar que esta situação volte a suceder num futuro próximo. E, portanto, gostava de perceber quais são as intenções do Governo tem, que o Governo tem ou não, mesmo que unilaterais, Sr. Ministro, mesmo que unilaterais, porque há medidas unilaterais que podem servir de exemplo a outros. Num quadro de uma determinada abertura de discussão ao tema, qual é a intenção do Governo relativamente a medidas unilaterais visando a eliminação dos offshores, os nacionais, começando pelos nacionais, visando a derrogação do sigilo bancário. Ó Sr. Ministro, eu lembro-lhe uma coisa. O senhor, nesta casa, em 2005, no seu primeiro discurso como Ministro das Finanças, salvo erro, anunciou ao país medidas concretas para eliminar o sigilo bancário. Hoje está a terminar a legislatura, apresentou uma iniciativa que nunca mais saiu do papel. E o senhor não pode sacudir a água do capote dizendo que a responsabilidade é do Tribunal Constitucional. E, portanto, ou encara isto de frente, ou não encara. E, portanto, gostávamos de perceber isso. Por exemplo, percebermos se é ou não a altura de reconhecer que a famosíssima Lei contra o Planeamento Fiscal Agressivo do Secretário de Estado, Carlos Lobo, podemos chamar a Lei Carlos Lobo, se de facto... Eu sei que estava antes, eu sei, eu essa conversa conheço-a, que já tinha sido preparada antes, só que de facto nós sabemos em que sentido é que ela evoluiu e qual foi a sua redação final. E sabemos hoje quais são os resultados. É uma lei faz de conta. É uma lei faz de conta. É uma lei para as páginas dos jornais. Não é uma lei, de facto, para combater o planeamento fiscal agressivo. Se vai ou não vai ser revista, no sentido de facto, apurar e enfrentar um problema que continua a ser grave no nosso país. Vamos por aí ou não vamos, senhor Ministro? E colocar-lhe uma questão. se são ou não são necessárias medidas fiscais que apontem na equidade fiscal, que apontem, por exemplo, a introdução, finalmente em Portugal, daquilo que poderá ser, Portugal ou no plano europeu, da existência de uma taxa Tobin para ganhar e ganhar, obter receitas capazes de enfrentar os problemas sociais que temos pela frente. Na nossa opinião, há muito que se deveria ter sido incluída. Hoje em dia, coloca-se como uma necessidade absolutamente incontornável a aprovação de uma taxa, uma taxa tipo taxa Tobin, para fazer face aos encargos necessários para enfrentar esta crise. O Sr. Ministro dirá, mas eu não quero terminar esta minha primeira intervenção. Haverá uma segunda sobre problemas relacionados com a Conta Geral do Estado, sem lhe voltar a colocar, sem o voltar a confrontar, Sr. Ministro, com um problema que não pode ser esquecido. E que não podemos, porque não podemos, o país não pode, o Parlamento não pode esquecer as declarações do Ministro das Finanças, que o Ministro das Finanças profere no plenário desta Casa. E quando o senhor, há poucas semanas, a propósito da venda de ações do Sr. Manuel Fino, da compra de ações pela Caixa, das ações do Sr. Manuel Fino pela Caixa, a um preço superior ao mercado, diz, coisa que já foi suficientemente debatida, mas o senhor, neste debate, profere uma afirmação que tem que justificar quando diz que se aquela operação não tivesse sido feita, que a Caixa teria um prejuízo de 80 milhões de euros, foi o senhor que disse. Nunca desmentiu esta afirmação. O senhor é obrigado, politicamente, a responder em que é que se baseou para produzir aquela afirmação. Porquê é que a Caixa teria 80 milhões de euros? E das duas, uma, ou diz que se enganou, ou diz que foi um lapso, ou reconhece que tinha informação privilegiada que não quer partilhar com a Assembleia da República. E é esta resposta, é uma resposta a que o Sr. Ministro não pode fugir por mais que queira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Apenas um detalhe, e eu não quero naturalmente arvorar na infiel intérprete da pronúncia do nome da senhora, mas não será Termination, mas Teresa Termination. Porque Termination faz-me lembrar uma outra coisa. Um exterminador.
Sr. Presidente.
É apenas um detalhe.
Deixe lá a minha pronúncia. O que eu quero é os conteúdos.
Percebemos
a que
se referia.
É só para a gente brincar à mesa do café. Não
é mesmo
para jantar à mesa à volta desta mesa, que é uma mesa séria.
Foi mesmo para desanuviar. Sr. Deputado Francisco Louçã, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradeço também a sua presença na Comissão. Quero colocar-lhe três tipos de questões a que naturalmente agradeço a sua resposta. A primeira é breve sobre a Conta Geral do Estado. É claro que faz parte das regras procedimentais, e o Ministério responde por elas com esta presença, a discussão sobre a Conta Geral do Estado, que deve ser acolhida com todo o interesse, embora naturalmente sintamos que há um desfasamento temporal num momento de crise que torna um pouco difícil discutir uma Conta Geral do Estado de 2007, discuti-la em 2009, à luz da crise de 2008 e 2009. E por isso, naturalmente, os esclarecimentos que o Sr. Ministro pode dar nesta discussão genérica sobre a política orçamental portuguesa e sobre a intervenção pública têm um âmbito mais vasto do que o que se refere à economia de há um ano e meio atrás. De qualquer modo, a Conta Geral do Estado e o parecer do Tribunal de Contas registam alguns progressos assinaláveis do ponto de vista da transparência e da verificação de contas, sendo que o Tribunal de Contas continua a sublinhar práticas de suborçamentação que, em alguma medida, o Governo veio a reconhecer. O Sr. Ministro tem conhecimento detalhado das contas que tem vindo a gerir e sabe, por exemplo, que no plano excepcional de pagamento de dívidas a fornecedores, 1.000 milhões de euros foram usados recentemente para pagar dívidas da saúde, o que quer dizer que o Serviço Nacional de Saúde, que as despesas de saúde, estavam suborçamentadas, pelo menos nesse valor, que é reconhecido pelo Governo, visto que as tinha registadas e foi pagá-las. E, portanto, essa crítica do Tribunal de Contas é uma crítica confirmada pela experiência concreta da prática orçamental portuguesa, já depois da conta, desta conta a que se refere, que estamos agora a tratar. Portanto, eu queria sublinhar esse aspecto porque creio que o Tribunal de Contas deve ser seguido com muita atenção e todos devemos reconhecer que quanto mais exatas, transparentes, verificáveis, comparáveis forem as contas do Estado, melhor é a credibilidade da política pública e a credibilidade do Estado. A segunda questão que lhe queria colocar diz mais diretamente respeito à crise económica atual. Multiplicaram-se ontem e hoje uma barragem de declarações. O professor Abel Mateus hoje, numa entrevista, o doutor Silva Lopes ontem, o FMI, no sentido de dizer o seguinte: os salários este ano, quando aumentam, aumentam demais. E, em particular, em relação ao aumento da função pública. E, portanto, essa decisão é um erro. E deveriam vir a baixar, se é que não vão mesmo baixar. E eu creio que nós devemos discutir esta visão da política orçamental. Por duas razões. Bom, a primeira razão é que, nos 8 anos anteriores, os salários da função pública tinham sido reduzidos em termos reais na economia portuguesa, o que cumulativamente dava uma diferença de entre 9% e 10% no salário real, o que é um corte muito impressionante dos rendimentos dos trabalhadores do Estado. E, portanto, o aumento atual, que é um aumento que, face às perspectivas da inflação, poderá vir a ser, deverá vir a ser um aumento real, é uma compensação dessa evolução negativa anterior. Mas há, porventura, uma razão mais importante para contestar a posição do Dr. Silva Lopes, ou do professor Abel Mateus, ou do FMI. É que, no contexto da crise atual, as medidas de emergência que são mais eficazes são sempre as que têm impactos imediatos no rendimento disponível das famílias e, portanto, na procura. Eu ouço por vezes quem defenda que deve haver uma alteração do IRS para responder à crise atual, parecendo haver alguma dificuldade de fazer a conta óbvia de que uma alteração no IRS para o orçamento de 2010 tem impacto nas devoluções em meados de 2011, ou seja, daqui a 2 anos, o que evidentemente não é uma forma de responder conjunturalmente à crise. E, portanto, a sustentação dos salários e de pensões de reforma é indispensável para a melhoria da procura, e eu queria que o Sr. Ministro comentasse estas posições que têm surgido. Até porque o Sr. Ministro ontem disse, é citado na imprensa que é publicada hoje, que o Governo admitia novas medidas de resposta à crise. E, portanto, o esclarecimento disso deve ser dado no Parlamento, porque é útil que assim seja. O terceiro tipo de questões que lhe queria colocar são sobre a transparência das contas. Nós temos vivido, no contexto da crise financeira e da crise económica, evidência de um efeito dominó de escândalos que vão revelando novos escândalos. Em alguns casos, governos tomam atitudes. Sabemos agora que o Presidente Obama, que entregou 172 mil milhões de dólares à AIG, a maior seguradora mundial, quer evitar que sejam pagos bónus desse dinheiro a alguns, a 73 dos seus administradores e altos quadros, que receberão em média 1 milhão de dólares cada um, e em alguns casos mais de 10 milhões de dólares no dinheiro público, e portanto compreende-se que haja este tipo de atenção, e percebemos também que há algumas diferenças em relação à economia americana e à economia portuguesa, e em alguns casos diferenças que não nos valorizam. Eu quero sublinhar que o Sr. Madoff foi descoberto a sua burla há 2 meses atrás, já está a ser julgado e o julgamento termina 3 meses e meio depois de ter sido descoberta e começada a investigação sobre a burla. O caso PCP está a ser investigado há quase 2 anos, não há um único arguido constituído, o caso não está ainda em tribunal, não se sabe o que é que o Ministério Público fez. No caso BPN, já sabemos na comissão de inquérito aqui no Parlamento que houve administradores, e sabemos o nome deles, que entravam no banco e saíam com malas de dinheiro, e nenhuma dessas pessoas até agora foi chamada ao Ministério Público para depor a este respeito. Isso, evidentemente, não tem que ver com o Ministério, tem que ver com um aspecto amontante, que é o aspecto da justiça e da crise da justiça, mas eu não queria deixar-lhe sublinhar, porque, como responsáveis políticos que somos, devemos contribuir para que a justiça possa responder a estas situações com outra transparência. E, da mesma forma, algumas destas questões, essas sim têm a ver com a atitude do Governo e, portanto, do Parlamento. Eu queria voltar à questão dos offshores, porque tivemos muitas discussões a este respeito. O Sr. Ministro sempre recusou a proposta que o Bloco de Esquerda tem feito, que é de que, mesmo que ainda não seja possível uma ação concertada, europeia ou mundial, para fechar os offshores, já deveria ser prática e podia e devia ser prática portuguesa registar as transferências internacionais de capitais. Custa-me, aliás, perceber como é que responsáveis políticos com conhecimento do que é a máfia financeira internacional possam recusar que haja registro dessas operações. O Sr. Ministro, aliás, uma vez disse-me que o Banco de Portugal já tinha tomado uma decisão a esse respeito e perguntado ao Governador do Banco de Portugal, disse logo, à pronúncia Saramago, nem pensar nisso, não houve nada a este respeito e continua a não haver nada. Mas quero dar-lhe um exemplo sobre o qual gostava muito, estou mesmo muito empenhado em ter a sua opinião. O Sr. Ministro disse, é sempre a sua posição, de que não se toca no offshore da Madeira enquanto outros offshores existirem. Muito bem, é a discussão que temos desde sempre. O Sr. Ministro sabe que há um banco português, que se chama Banco Espírito Santo, que há 4 anos recusa responder a um tribunal chileno, porque na agência de Miami do Banco Espírito Santo estão registadas algumas dezenas de milhões de euros, 20 e tal milhões de euros, ao que se sabe, da fortuna de Augusto Pinochet. O Estado chileno quer recuperar esse dinheiro, que foi obtido ilegalmente por fraude, ou por roubo, ou por abuso das contas públicas chilenas. Há 4 anos que o Tribunal pede informação ao Banco Espírito Santo para saber desses movimentos. E há 4 anos que não recebe essa informação. O Banco Espírito Santo é um dos bancos mais respeitados em Portugal, um dos maiores bancos. Mas aqui está um caso concreto em que há uma não cooperação com uma autoridade judicial que legitimamente procura obter informações sobre um desvio de dinheiro. E sabemos que há muitos outros casos, sabemos que as autoridades inglesas, por exemplo, várias vezes questionaram as sociedades financeiras registadas na Madeira para obter informações do mesmo tipo, que autoridades brasileiras também o fizeram em relação à Madeira, mas neste caso temos um caso já judicial sobre o qual um banco português se recusa ao dever de cooperação. E eu queria que o Sr. Ministro, no caso concreto e na política geral, me pudesse assegurar que a posição do Governo é exigir sempre o cumprimento do dever estrito de cooperação judicial com as autoridades judiciais, como é este caso. E creio que se assim fosse, já haveria outra situação que nós teríamos em relação aos offshores, em relação à Madeira, em relação à prática da banca portuguesa e certamente em relação à prática da banca internacional. E queria, finalmente, voltar à questão da Simpor também. Já lhe foi perguntado, e, portanto, eu não repetirei a mesma pergunta, mas queria elaborar um pouco sobre a questão do mistério dos 80 milhões de euros a que o Sr. Ministro se referiu num debate com o Primeiro-Ministro no Parlamento. O Sr. Ministro, o que nos disse foi que podia ter havido, era a acusação que o Bloco de Esquerda fez e outros deputados fizeram, uma perda de 62 milhões de euros pela valorização com um prémio pela compra de ações de Manuel Fino, mas que se teria evitado perder mais, que eram 80 milhões. Questionado o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, percebemos porque é que o Sr. Ministro tinha feito as contas assim. Porque, disse-nos o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, o Sr. Manuel Fino só aceitava vender as ações àquele preço com um prémio. E fixou ele o preço. E a Caixa Geral aceitou o preço que Manuel Fino fixou. E, portanto, olhando para a variação das cotações, percebe-se o que é que em dezembro queria dizer perda de 80 milhões. Quer dizer que há 3 ou 4 dias em que a diferença da cotação em relação ao prémio exigido por Manuel Fino dava uma perda efetiva para a Caixa de 80 milhões. É o dia 19, 20, 21 de dezembro. Bom, mas isto prova-nos duas coisas, Sr. Ministro. A primeira é a mais importante e até agora ainda não foi discutida, mas eu queria discuti-la consigo. É que isso quer dizer que o Governo acompanhou esta negociação. O Governo sempre disse que não, que a Caixa Geral era autónoma deste ponto de vista. Mas para o Sr. Ministro poder determinar o dia em que a operação não foi feita, para comparar o que não foi perdido nesse dia com o que foi perdido no dia em que a operação foi feita, é porque o Sr. Ministro tem informação sobre o acompanhamento da operação. Não pode ser de outra forma. Aliás, é o seu dever de tutela. É claro que eu não peço a um Ministro, e creio que a opinião pública não pode pedir a um Ministro, vou concluir, Sr. Presidente, que no caso de uma despesa deste montante, de 80 ou 60 milhões de euros, pelo Banco Público de perda, a despesa era muito maior, era 305 milhões de euros, mas de perda absoluta, de tantas dezenas de milhões de euros, não esteja informado, não se informe e não cuide de se informar, claro que se deve informar, mas acompanhou e foi disso que deu conta. Mas em último lugar, ao fazer esta comparação, o que o Sr. Ministro nos diz é que o critério que utiliza é o bom critério. Eu quero dar-lhes parabéns por isso, porque o critério que utilizou é o do futuro registro contabilístico das perdas que a Caixa Geral de Depósitos vai ter que registar do ponto de vista das suas operações em 31 de dezembro de 2009. E serão sempre as perdas nessa data, calma, Sr. Deputado, calma, registadas na diferença entre o preço por que comprou e o preço a que estão as ações, enfim, no momento em que são registadas nas contas do banco. Portanto, que eram 80 milhões em dezembro, que foi 62 milhões no dia 16 de fevereiro, quando foi feita a compra, hoje são cerca de 90 milhões, portanto já está acima desse padrão, já desceu, já subiu, enfim, toda a gente sabe que a Simpor não está propriamente a subir como tendência geral de fundo. Por isso mesmo queria que voltasse a estes detalhes, Sr. Ministro, e fizesse o favor de nos explicar porque é que, tendo acompanhado o processo com o detalhe que demonstrou ter exercido neste contexto, porque é que o autorizou.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Lacerda. Sr. Deputado Diogo Feio chegou agora, mas tem naturalmente a sua oportunidade de intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa desde logo pelo atraso que se deve a umas obras que não iam causar caos nenhum no trânsito da cidade de Lisboa, mas que me fizeram estar parado nada mais nada menos do que 50 minutos, mas de qualquer maneira quero dar essa nota. Sr. Ministro, evidentemente que o quero cumprimentar, bem como aos secretários de Estado que o acompanham. Sr. Ministro, tal como qualquer um dos presentes nesta sala, com certeza que está preocupado com aquelas que vão sendo as previsões constantemente. São apresentadas em relação à economia mundial, em relação àquilo que são os critérios quanto à zona euro e, evidentemente, as consequências que tal pode ter para Portugal. Aquilo que me preocupa em relação às previsões não é fundamentalmente a questão de demonstrar aquilo que já é evidente para a maior parte das pessoas, que é as previsões que vão sendo sistematicamente feitas em documentos de natureza orçamental estão constantemente a ser revistas, é fundamentalmente a falta de plano de intervenção ou um plano único em relação à matéria da crise. Nós temos assistido, por assim dizer, a pacotes de medidas que vão sendo apresentadas para combater a crise. No último semestre do ano passado, aqui tivemos um projeto chamado de plano fiscal, um plano fiscal anticíclico. Gostaria de saber, aliás, quais os resultados que esse plano fiscal já foi assumindo. Depois tivemos no orçamento mais um conjunto de medidas que era chamada também anticrise. Depois temos no orçamento suplementar, retificativo ou como lhe queira chamar, um outro plano de medidas de combate à crise. Aquilo que eu lhe queria perguntar, Sr. Ministro, é se não seria mais razoável no plano político que nós tivéssemos verdadeiramente uma perspectiva, evidentemente em relação ao curto prazo, mas também e muito em relação ao médio e longo prazo, que correspondesse a um único conjunto de medidas que eram assumidas relativamente à crise. Até porque temos matérias que evidentemente nos devem preocupar muito, como a questão do endividamento e a questão das nossas contas externas. Pode parecer uma matéria mais ou menos esotérica, mas é aquela que fundamentalmente mais nos deve preocupar, bem como a do déficit para este ano. Aquilo que eu gostaria de saber é o que é que o Sr. Ministro prevê como sendo razoável para, no dia 31 de dezembro deste ano, como número relativamente ao déficit. Porque eu acho que nós nos andamos constantemente a enganar com a consolidação das contas públicas, nós nos andamos constantemente a enganar com expectativas que depois não correspondem à verdade. E falando em gestão de expectativas, sabe, Sr. Deputado, nós é um bocadinho mais do que o Partido Socialista, é o país. Não sei se tem essa noção, mas nós pelo menos cá temos. Relativamente à gestão, em relação à questão de gestão de expectativas, considero que, na matéria de tudo o que está a suceder no sistema financeiro, houve, Sr. Ministro, de acordo com a análise que faço, várias fases e que podem ter induzido em erro um conjunto de pessoas relativamente àquelas que eram as suas aplicações financeiras ou até aos seus depósitos em determinadas instituições. O Sr. Ministro tem em novembro deste ano uma frase de acordo com a qual diz: as poupanças dos portugueses estão asseguradas. Tem depois, no debate orçamental, ainda este ano, e de acordo com uma questão que foi colocada pelo CDS, uma reação até, eu pude assistir na altura, não estava cá, por motivos de saúde, mas um colega meu de bancada, o deputado Hélder Amaral, perguntou na altura ao Sr. Ministro se haveria mais alguma instituição, além do BPN, em perigo em relação à sua saúde financeira e, evidentemente, em relação ao dinheiro que os portugueses lá tinham. O Sr. Ministro teve, na altura, uma reação irritada em relação a essa pergunta. Aquilo que eu lhe pretendo saber é se não entende que haja portugueses que se sentem um pouco defraudados em relação àquela que tem sido a gestão pública, que sobre a questão sobre o sistema financeiro e as suas consequências tem sido feita por este governo. Há pessoas que possivelmente hoje dizem: eu mantive o meu dinheiro na instituição A, B ou C porque acreditava naquilo que foi sendo a gestão pública, as afirmações públicas dos responsáveis políticos e em especial dos responsáveis do governo em relação a esta matéria. Em terceiro lugar, especificamente sobre a questão da Caixa Geral de Depósitos, foram colocadas duas questões, uma delas pude ouvir pelo Sr. Deputado Francisco Louçã, relativamente a um empréstimo que envolve ações da Simpor. Quanto a este assunto, o Governo tem assumido o seguinte. Em primeiro lugar, não nos imiscuímos em atos de gestão corrente da Caixa Geral de Depósitos. Em segundo lugar, o Governo emite orientações de natureza genérica. Mas, sendo o Governo o representante, o Ministério das Finanças, o representante do único acionista na Caixa Geral de Depósitos, há aqui um aspecto importante que tem a ver com a função de controlo da atividade da Caixa Geral de Depósitos. Controlo, aliás, em relação a empréstimos que já não são deste ano e garantidos por ações. Eu devo dizer que fiquei muito preocupado quando ouvi aqui dizer o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos que 12 empresas cotadas no BC20 teriam neste preciso momento ações como garantia, empréstimos da Caixa Geral de Depósitos, eu queria que o Sr. Ministro nos fizesse aqui uma análise sobre o modo como o Estado exerce a sua função de controlo, que é exercida desde logo na Assembleia Geral do Banco, e em que nas várias instituições de natureza financeira, os acionistas não tratam apenas de diretivas genéricas, tratam também dos assuntos que em concreto as instituições financeiras se vão envolvendo. E como é que, por via dessa intervenção de controle que tem como única acionista do banco, se pode criar uma maior transparência no seu funcionamento? Queria agora levantar-lhe um conjunto de questões que têm a ver com matérias de natureza fiscal. A primeira delas está relacionada com uma notícia do início da semana, de acordo com a qual as associações que, por via das declarações que os portugueses fazem de IRS e da possibilidade que têm de gerar donativos, na ordem de 0,5% em relação ao declarado, portanto, há um conjunto de associações, entre elas IPSS, que têm direito a receber essas doações por um ato voluntário dos contribuintes. Também veio a pública notícia que, de acordo com uma interpretação feita pela administração, as associações que recebam esses donativos, quando tenham direito a devoluções, reembolsos de IVA, perdem esse direito. Um dos principais autores da Lei Geral Tributária, o professor Diogo Leite Campos, veio se insurgir contra esta interpretação. Ao que se sabe, o Ministério das Finanças mantém essa interpretação. O seu ministro é conhecido por quando tem algum contacto com estas situações, vai dizendo que elas são injustas. Eu espero que também a considere injusta e devo-lhe dizer o seguinte: o CDS vai apresentar, se necessário for, um projeto de natureza legislativa para clarificar esta situação, no sentido de, numa altura de crise económica, estas IPSS não estarem perante esta situação, que é de ou receberem os donativos do IVA e perderem o direito ao reembolso, ou nunca terem direito a essas duas situações, que seriam normalmente, ainda para mais numa situação de crise, ainda para mais em relação a associações que apoiam as famílias portuguesas, deveriam ter direito quer ao donativo que vem por via do IVA, quer ao reembolso. E aquilo que eu pretendia saber é se o ministro apoia ou considera razoável uma iniciativa de natureza legislativa que clarifique esta situação favoravelmente a estas IPSS. Por outro lado, Sr. Ministro, eu gostaria de saber como é que entende que a avaliação dos funcionários da administração fiscal possa ter como um dos elementos principais, estou a citar de cabeça, na sua avaliação, salvo erro, 80%, tenha em atenção o volume das suas cobranças. Se este princípio não é um princípio perigoso, nós várias vezes temos aqui dito que a cobrança, quando seja feita fora dos limites legais, feita hoje, corresponde à devolução da amanhã, corresponde a problemas para as nossas contas públicas no futuro. Como é que, por assim dizer, o Sr. Ministro avalia o modo de avaliação dos funcionários da administração fiscal e, em especial, daqueles que têm que fazer cobranças de natureza executiva? Em terceiro lugar, nós hoje teremos um debate de medidas de apoio às famílias. O CDS tem no plano fiscal apresentado várias: as deduções por número de filhos, a possibilidade de termos quociente familiar, isto é, a divisão do rendimento não apenas pelos números, pelos membros do casal, mas também pelo número de filhos que têm, como sucede em França, o fim da discriminação entre contribuintes casados e divorciados, não pela negativa, mas pela positiva, melhorando aquela que é a situação atual dos contribuintes casados. Todas essas medidas têm tido o chumbo por parte da maioria do Partido Socialista, e tivemos, aliás, o facto fantástico de diminuírem a discriminação, piorando a situação que tinham os contribuintes casados. E, portanto, termina-se com a discriminação, piorando a situação dos nossos contribuintes. Eu queria perceber dos divorciados, pois piorando a situação que tinham, podia terminar a discriminação melhorando aquela a situação dos contribuintes casados. Era uma solução possível, não era? Ser deputada, pelo menos no plano teórico, seria. E reduziria a discriminação.
Sr. Deputado Diogo Feio.
Por fim, para terminar, eu gostaria de saber como é que o Sr. Ministro vê a possibilidade de se aumentarem as deduções dos contribuintes de classe média e mais favorecida, aumentando a tributação dos mais ricos. Eu tenho alguma dificuldade em determinar o que é que sejam os mais ricos, mas vê essa medida como uma medida fiscalmente possível e aceitável, de acordo com o princípio da simplicidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Tem encerrado esta primeira ronda de perguntas. O Sr. Ministro das Finanças tinha a palavra para responder. Queria naturalmente delegar-me a alguns dos senhores secretários de Estado. Falo lá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Irei então agora responder às várias questões que os senhores deputados colocaram, constatando que, no geral, pouco se falou da conta geral do Estado, falaram-se de outras coisas, e, porventura, por causa do desfazamento temporal que o deputado Francisco Lucena referiu, que de facto retira o interesse e a oportunidade em termos do debate político, eu decidi uma coisa de há 2 anos atrás, quando de facto os problemas que temos pela frente são outros. E penso que é natural que assim seja. Mas iria começar por referir-me às questões que foram citadas em torno da conta geral do Estado, em particular pelo Sr. Deputado Miguel Frasquilho e pelo Sr. Deputado Francisco Lobsen. O Sr. Deputado Miguel Frasquilho afirmou que o Governo tem feito ouvidos de mercadora relativamente às recomendações do Tribunal de Contas. Isso não é verdade, Sr. Deputado, porque, em boa verdade, se nós consultarmos, e basta olhar para a síntese que o Tribunal sempre nos apresenta do seu relatório, se olharmos, por exemplo, para o parecer da conta de 2006 e para o parecer da conta de 2007, nós constatamos que o Tribunal diz que, por exemplo, e em 2006 já o dizia, o Tribunal congratula-se pelo acolhimento total ou parcial dado à maior parte dessas recomendações, destacando em especial a solução para a questão da desorçamentação da regularização de responsabilidades de anos anteriores através de operações específicas do Tesouro. E no parecer da conta deste ano, o Tribunal diz que a referida prática se encontra corrigida desde a Lei do Orçamento do Estado para 2008. É uma situação corrigida já em 2008. Ainda subsistiu em 2007, mas apesar disso, na informação prestada quanto à conta de 2007, foi aditada informação adicional para permitir ao Tribunal saber como é que foram processados os pagamentos por essas responsabilidades imputadas em anos anteriores. O Tribunal, no seu parecer deste ano, diz que, por exemplo, no que se refere às contas da Segurança Social, refere melhorias verificadas nas contas da Segurança Social e reconhece o esforço de aproximação, uma imagem mais verdadeira e apropriada da generalidade das contas patrimoniais, e o Tribunal, na parte final também desta síntese, verifica que estas recomendações, referindo-se às recomendações que têm vindo a fazer, foram acolhidas na sua maioria, total ou parcialmente, e considera que ainda há um longo caminho a percorrer, como eu há pouco acabei de referir na minha intervenção inicial. Mas temos aqui, neste parecer, quer 2006, quer 2007, uma série de referências do Tribunal de Contas em que reconhece o grande esforço que o Governo tem vindo a fazer de acatar as recomendações, de as implementar, de ultrapassar deficiências e de dar maior fiabilidade à informação. E é coisa que eu não encontro, por exemplo, no parecer referente à conta de 2004, a última conta da responsabilidade do Governo do PSD-PP. O Tribunal não tem aqui qualquer referência ou reconhecimento de qualquer esforço feito por estes governos no sentido de ouvir as recomendações do Tribunal de Contas. E conforme o Sr. Deputado referiu, e com toda a razão, são recomendações que o Tribunal incansavelmente, ano após ano, tem vindo a fazer. E, em boa verdade, quem começou a ouvir o Tribunal e a implementar as recomendações foi este Governo. E, portanto, desculpe o Sr. Deputado, não tem razão alguma em vir a apontar isto como uma falha deste Governo, porque há aqui um esforço legítimo de respeito pelo Tribunal, pelas suas recomendações e quanto à sua implementação. Aliás, recordo aquilo que o Tribunal, até na conta de 2004, no parecer da conta de 2004, diz: pela sua gravidade, não pode ainda deixar de ser sublinhado o facto de, pelo terceiro ano consecutivo, a conta da Segurança Social de 2004 ter sido apresentada com caráter provisório. Portanto, é uma recomendação que dá a ideia, até irritou o Tribunal, para dizer, relativamente à conta de 2004, usar uma linguagem desta natureza, em que dá a ideia de que mesmo não se quis ouvir as suas recomendações. Portanto, Sr. Deputado, eu creio que, em resumo, e isto também comentado, aliás, o Sr. Deputado Francisco Louçã reconheceu isso, esta questão de que o Tribunal designa de suborçamentação, isto é, são despesas que não estão orçamentadas nas rúbricas orçamentais, são, no fundo, pagas por operações de tesouro, mas, de qualquer modo, relativamente às quais foi dada informação detalhada ao Tribunal, e aqui não houve falta de transparência. E mais, e aqui devo confessar, tenho uma opinião um pouco diferente do Tribunal, não é uma prática ilegal, na medida em que estas operações eram operações autorizadas pela lei do orçamento, eram autorizadas pela lei do orçamento aprovada por esta Assembleia. E, portanto, havia uma legitimidade legal e uma habilitação legal do Governo para, da Assembleia da República, para que o Governo pudesse efetuar estas operações. Mas este é um assunto que ficou, repito, inteiramente resolvido a partir do orçamento de 2008, e, portanto, será de esperar que no seu parecer quanto à conta de 2008, estas observações já não mais aparecerão no parecer do Tribunal de Contas, como aparecem, eu diria, desde que me recordo, aparecem anos após anos, eu diria há décadas, que aparece essa referência e finalmente pusemos fim a isso. O Sr. Deputado Francisco Miguel Frasquilho, quanto à situação da economia portuguesa, e aqui também respondo às questões que foram também suscitadas por outros deputados, quanto à situação económica, eu gostaria de chamar a atenção para o facto de que não há aqui falta de realismo, seja de quem for, porque também não vai, não podemos estar aqui a dizer que o Governo ignora a evolução ou que não quer saber da evolução da economia. Agora, nós temos é que constatar que, por alguma razão, as várias entidades internacionais, e aliás foi aqui citado muito o Fundo Monetário Internacional, por alguma razão apresentaram uma previsão em outubro do ano passado, apresentaram previsões em janeiro deste ano, e fala-se agora já numa previsão em março deste ano. E eu acho que não dizem do Fundo Monetário Internacional aquilo que estão a dizer do Governo. Ou será que o Governo aqui tem que ser mais iluminado no seu exercício de previsão, tem que ser mais iluminado que estas entidades internacionais que fazem as previsões? Não. O que nós constatamos é que estamos perante um ambiente de tal incerteza que tem vindo a obrigar a que as várias instâncias internacionais, e não só o Fundo Monetário Internacional, é a OCDE, é a Comissão Europeia, sistematicamente, mês após mês, face aos dados disponíveis e aos indicadores disponíveis da atividade económica, sejam forçados a rever as suas previsões. E, portanto, as dificuldades que sentimos na previsão ou efetuar previsões quanto à evolução da economia são exatamente as mesmas dificuldades que estas entidades sentem e não aqui qualquer, digamos, intuito político ou vontade político de querer mascarar a situação. Agora, com certeza que temos consciência da gravidade da crise internacional, temos consciência das consequências graves que esta crise tem sobre a economia portuguesa, designadamente tendo em conta que estamos perante uma economia aberta, uma economia cujo nível de atividade depende muito da procura externa e num cenário de recessão internacional, com certeza que as economias, como a economia portuguesa, economias, pequenas economias abertas, sofrem e sofrerão de forma significativa o impacto desta recessão internacional. E com certeza que é isso que nos deve preocupar e os indicadores que temos vindo a ter mais recentemente quanto à evolução da economia mundial são de facto indicadores preocupantes que não podem de forma alguma ser ignorados e mais, e não pode ser ignorado o risco que isso representa em termos de evolução no mercado de trabalho, designadamente em termos da situação de desemprego, que é, sem dúvida, a matéria que, mais preocupante que temos pela frente e que deve, obviamente, ser matéria prioritária na nossa atenção e no delinear das nossas políticas de reação a esta conjuntura. Agora, o Sr. Deputado menciona ou diz que a economia portuguesa tem crescido abaixo da União Europeia. Sim, tem. E tem vindo a crescer abaixo da União Europeia porque há um conjunto de reformas estruturais que deveriam ter sido implementadas na economia portuguesa e não foram. E não foram também durante os governos do PSDPP. E, portanto, e são reformas estruturais que, por não serem implementadas em devido tempo, e aí a responsabilidade é de todos os governos anteriores, há que o dizer, não permitem que a economia portuguesa possa, de facto, recuperar níveis de crescimento que se assemelhem aos seus parceiros europeus. E foi este governo, Sr. Deputado, que teve a coragem de avançar com um programa de reformas fundamental para o reforço da competitividade da economia portuguesa. A reforma da segurança social, a reforma da administração pública, a reforma do setor educativo, a desburocratização e simplificação dos procedimentos administrativos, as reformas no setor da saúde, tudo isso são reformas muito importantes que este governo teve a coragem de avançar para reforçar a economia portuguesa. E por isso mesmo eu afirmava e afirmo que foi graças a esses esforços, foi graças já aos primeiros efeitos que essas reformas puderam produzir sobre a economia portuguesa, que nós estávamos em 2008 em melhores condições e com maior robustez para enfrentar a crise do que estávamos em 2005. Isso não quer dizer que íamos ficar imunes à crise. Não quer dizer que íamos ficar imunes à crise. Aliás, eu já o disse na Assembleia, esta é uma crise demasiado forte para que qualquer país escape aos seus efeitos. É demasiado forte. Agora, uma coisa é ser imune, outra coisa é estar robusto para a enfrentar. E foi graças ao esforço reformador deste governo que nós pudemos enfrentar esta crise em melhores condições do que aquilo que poderíamos enfrentar em 2005. Uma coisa é enfrentar uma crise e ter que tomar medidas para enfrentar esta crise com um déficit abaixo dos 3%, outra coisa era ter que enfrentar esta situação com um déficit acima dos 6%, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado imagina facilmente quais seriam as nossas dificuldades se tivéssemos que enfrentar esta crise com um déficit acima dos 6%, como acontecia em 2005. O Sr. Deputado diz que o Governo deve governar bem. Sim, é isso que o Governo deve fazer, é isso que, a meu entender, eu acho que o Governo tem vindo a fazer, e acho que, quando o Sr. Deputado saiu de Secretário de Estado do Governo de que fez parte, sendo Secretário de Estado da Doutora Manuela Ferreira Leite, acho que saiu do Governo porque achou que o Governo não estava a governar bem. Penso que é essa, de facto, a ilação que eu posso, tirar. E acho que, e aliás respeito a sua posição, e é um sinal claro que deu quanto a essa matéria. Quanto à execução orçamental, de janeiro, o Sr. Deputado tem razão, aliás, os números que foram publicitados tornam isso claro. Há uma queda dos impostos indiretos, designadamente do IVA. Eu sempre prejuízo, Sr. Estado dos Assuntos Fiscais, poder acrescentar algumas observações ao que vou dizer, quer nesta, quer noutras matérias, natureza fiscal que foram aqui abordadas. Mas, essencialmente, a quebra do IVA tem a ver, primeiro, com um aumento do reembolso do IVA, que foi, e houve aqui um esforço da administração no sentido de desenvolver o maior esforço no sentido de aumentar os reembolsos, atentas à conjuntura existente. Temos que ter em conta que, no domínio dos combustíveis, que representa uma fração importante do IVA cobrado, a redução da procura e a redução do valor devido à redução do preço dos combustíveis também justifica uma evolução negativa da receita cobrada no IVA. E na área das telecomunicações, temos aqui um evento de que, devido à aquisição de equipamentos relacionados com o investimento, designadamente no domínio das redes de nova geração, esses equipamentos que as operadoras têm vindo a adquirir foram já passíveis de reembolso do IVA cobrado, e portanto há aqui também reembolsos significativos devido aqui a um evento específico que também afetam a cobrança líquida do IVA nesta matéria. O Sr. Deputado Vítor Batista, quanto à existência da recessão técnica em 2003, penso que é conhecido e tem toda a razão. Ocorreu em 2003 uma recessão, uma quebra da atividade de 0,8% do PIB em 2003, quando não havia um cenário de recessão nem europeu nem mundial nessa matéria, claramente em contracíclico. Devo esclarecer o Sr. Deputado quanto à questão dos juros que referiu e a dúvida. O número que refere de 4.600 milhões de euros de juros pagos corresponde aos números que dispomos. Portanto, o volume, o montante de juros pagos em 2008, de facto, situa-se nesta ordem de grandezas. Portanto, não me parece que haja aí qualquer incorreção na informação que consta da conta, de forma alguma. Portanto, isto compagina-se com os números que disponho. Relativamente às referências que fez quanto ao investimento público, eu gostaria aqui de referir que penso que é importante que, no momento de abrandamento da atividade económica, de retração da procura privada, designadamente do investimento, com dificuldades na exportação, pelas razões que há pouco referi, de contração do crescimento mundial, com certeza que o investimento público é uma componente da procura da economia que deve ser privilegiada no sentido de podermos, com ele, introduzir estímulos à atividade económica que atenuem o impacto negativo da contração do investimento e da exportação que referi. Aliás, há um trabalho do Fundo Monetário Internacional, um trabalho deste mês, recente, que chama, que faz um estudo sobre a importância do estímulo orçamental na conjuntura económica, que simulando o impacto de várias medidas de estímulo à atividade económica, claramente salienta que, dentre as várias medidas, que têm a ver com reduções de impostos, com, por exemplo, com subsídios em geral, ou investimento, gasto em investimento público, etc., claramente as despesas de investimento são aquelas que têm maior potencial de estímulo à atividade económica e mais. E é bem claro que esse estímulo à atividade económica é bem maior quando as economias, de forma coordenada e em conjunto, desenvolvem esforços orçamentais de estímulo. Isto porque há aqui efeitos de melhoria do clima económico que, do exterior, portanto, que nos rodeia, que acaba por criar aqui uma sinergia positiva, designadamente para economias abertas, como é o caso da economia portuguesa. Senhor Deputado Honório Novo, relativamente à questão do agravamento da conjuntura, eu já referi que medidas, bem, as medidas são as medidas que o Governo tem vindo, ou já anunciou e que está a executar. Chama a atenção que são medidas que visam o apoio às famílias, são medidas que visam o apoio às empresas, quer apoio direto à empresa, de financiamento, de estímulo ao investimento, de apoio à exportação. São medidas de apoio no domínio social, e o Governo tem vindo a adotar medidas que, com certeza, não ignoram a necessidade de produzirem um impacto de curto prazo sobre a economia, mas com a preocupação de, com essas medidas também, potenciarem as reformas estruturais que são importantes no sentido da melhoria da competitividade da nossa economia, atacando não só o problema da quebra do crescimento económico, mas também atacando o problema do desequilíbrio externo e da competitividade da nossa economia. E, portanto, nesse sentido, as medidas que melhoram o nosso potencial humano, as medidas que reduzem a nossa dependência energética, as medidas que reduzem, no fundo, a necessidade de importação, designadamente no domínio da energia, são medidas virtuosas no sentido do reequilíbrio externo e do reequilíbrio externo e do reforço da nossa competitividade. Eu prefiro tocar música a andar sempre a borrar e a fazer barulho, como os senhores preferem, não é? Ora, quanto à questão do plano que refere, pois a nossa preocupação neste momento é que há um conjunto de medidas que estão aprovadas e que estão a ser executadas. E é nisso que nós estamos concentrados e é isso que neste momento, de facto, nos preocupa, é o avançar rapidamente com a implementação dessas medidas para rapidamente podermos beneficiar do seu impacto sobre a economia. Quanto a offshores e derrogação do sigilo bancário, planeamento fiscal agressivo, Sr. Deputado, eu penso que a posição do Governo quanto a esta matéria é mais clara. Acho que temos uma posição muito clara quanto à questão dos offshores. Creio que e temos-la defendido externamente. Tive a oportunidade de a defender no Conselho Europeu em que participei em representação do Sr. Primeiro-Ministro. Foi essa a posição que o Governo português, de uma forma clara, veiculou nesse Conselho. E devo-lhes dizer que foi até com agrado que ouvi os dois líderes europeus, a chanceler Merkel E o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, também, de alguma forma, terem já declarações no sentido de que este é o princípio do fim dos paraísos fiscais. Veio noticiado, Sr. Deputado, veio noticiado. Portanto, eu acho que esta é uma matéria na qual nós continuaremos a insistir nos fóruns internacionais adequados, porque entendemos que este é um assunto que não é um assunto que possa ser resolvido pelos países isoladamente. Requerem, de facto, uma atitude e uma iniciativa concertada dos vários países. E quanto à derrogação do sigilo bancário, eu chamo a atenção do Sr. Deputado para as medidas de derrogação do sigilo bancário que estão contempladas na Lei do Orçamento para 2009. Não é mais música, Sr. Deputado, são de facto medidas importantes de levantamento do sigilo bancário e nós não nos coibimos de proceder a esse levantamento sempre que a atividade da administração fiscal e o combate à fraude e evasão a isso o aconselhar. O Sr. Deputado Francisco Louçã, a questão dos salários que suscitou, eu vou, acho que procurou-se dar um pouco a ideia de que o aumento da função pública neste quadro e com este tipo de comentários que mencionou, de que os aumentos da função pública seriam exagerados. Eu não estou arrependido da decisão que o Governo tomou nesta matéria. Aliás, devo dizer que tomamos esta decisão ainda num contexto que não era propriamente um contexto de reação à crise ou de isto como se fosse uma medida anticrise, não. Foi o ter consciência de que, ao longo de vários anos, fizemos um esforço considerável de contenção salarial no âmbito da administração pública. Pareceu-nos e parece-me que foi importante termos reduzido o peso dos encargos com o pessoal nas administrações públicas, aproximando de valores que mais consentâneos com a média europeia neste domínio. Esse foi um esforço que me parece importante no sentido de reforçarmos a sustentabilidade das nossas finanças públicas, mas, uma vez conseguido aquilo que eu já referi, que foi corrigir o déficit excessivo, ter implementado reformas importantes para a sustentabilidade das finanças públicas, penso que era uma decisão de elementar justiça para com os próprios funcionários públicos, proporcionar-lhes um aumento de salarial que permitisse corrigir o poder de compra que tem vindo, obviamente, a ser limitado com a contenção que foi seguida nos anos anteriores. Portanto, entendo que essa foi uma medida de elementar justiça e que agora também devo reconhecê-lo, se afigura como sendo um elemento importante até de capacidade de poder de compra num segmento importante da população, face a esta situação económica. Mas não foi essa a motivação, tenho que o dizer, no momento em que a decisão foi tomada. Quanto à questão dos salários no setor privado, Sr. Deputado, eu devo dizer que acho que não podemos ignorar que numa situação de crise como esta, de quebra da atividade económica, de agravamento do desemprego, aquilo que nós chamamos o trade-off salários-desemprego é um trade-off que temos pela frente de forma clara. E eu acho que a economia, não estou aqui a pensar no setor público, a economia, os empresários, os sindicatos, de uma forma geral, eu acho que nós temos que gerir a questão salarial, tendo em conta também a necessidade de termos que combater o desemprego. E temos consciência, como economistas, e permita-me que invoque a nossa qualidade de economistas, e temos de ter consciência que esta questão do desemprego não é uma questão que se possa dissociar da questão salarial. Mas mais, há aqui um vício de raciocínio para o qual eu chamava a atenção do Sr. Deputado, que é o seguinte. O Sr. Deputado fala na importância de aumentar os salários porque isso aumenta o rendimento disponível. Isso é verdade, Sr. Deputado, numa perspectiva individual. O aumentar o salário de uma família aumenta o rendimento disponível de uma família. Mas se tivermos em conta o trade-off que há bocado referi, se um aumento muito acentuado de salários agrava o desemprego, o que nós podemos estar é a melhorar o rendimento disponível de algumas famílias, mas ao aumentar o desemprego podemos estar a reduzir o rendimento disponível do conjunto das famílias. E, portanto, aquilo que é válido a nível individual não é necessariamente válido a nível agregado. E, mais uma vez, essa questão desse trade-off inflação-desemprego se coloca aqui quanto a esta matéria. Quanto à questão das transparências das contas, Sr. Deputado, como há pouco referi, um grande esforço tem vindo a ser feito no âmbito da reforma das finanças públicas. Não é uma reforma só no sentido de melhorar os números dos resultados obtidos, mas também dos sistemas de informação, da divulgação de informação, da qualidade, da fiabilidade, do reforço da transparência. Os casos que refere, conforme diz e bem, são casos de justiça. Não vou comentar os casos em particular, embora é evidente que todos ganharíamos e todos desejaríamos que estes casos fossem resolvidos e clarificados de uma forma mais célere no nosso sistema judicial. E penso que esse é um desafio que todos nós reconhecemos. Quanto à questão do registro das transferências de capitais para o exterior, em particular para offshores, eu tanto quanto sei, Sr. Deputado, e a última informação que tenho, é que esta foi uma adenda feita àquela iniciativa que o Governo apresentou aqui à Assembleia de revisão do regime sancionatório no domínio financeiro e de agravamento de penas, e houve uma proposta onde foi aditada a essa iniciativa uma medida que vai neste sentido de exigir, foi essa a informação que eu tenho, mas se calhar ninguém melhor aqui na Assembleia, dado que o diploma está na Assembleia, que poderá esclarecer. Mas isso foi informado que houve essa iniciativa, portanto é uma matéria que passará a ser contemplada. Aliás, eu tive já a oportunidade de, num outro debate, manifestar a minha concordância com essa sua sugestão e com esta medida. Não vou comentar a questão que suscitou entre o Estado chileno e o BES. Não, com certeza que devo defender a cooperação e os deveres de cooperação que devem ser respeitados, mas desconheço o caso concreto, portanto não estou em condições de opinar ou de seja o que for quanto ao caso em concreto que referiu. Quanto à questão da Simpor, Sr. Deputado, permita-me que o esclareça que o Governo não acompanhou a operação, nem o Governo autorizou, porque o Governo não foi consultado no sentido de autorizar ou não essa operação. Isso, fiquemos claros quanto a isso, Sr. Deputado. Fiquemos claros quanto a essa matéria. Eu já o disse isso, repito aqui, e acho que não é cordial da parte do Sr. Deputado estar a querer insinuar que o Governo andou aqui a dar ordens à Caixa Geral de Depósitos, ou que a Caixa Geral de Depósitos consultou o Governo e no sentido de ter autorização para fazer essa operação. Não. Não, não. E o Sr. Deputado, quanto às questões dos números que refere, eu várias vezes aqui em vários debates ouço os senhores deputados das várias bancadas lançarem números, fazem contas estimativas. Eu também tenho legitimidade e direito a fazer os meus cálculos e as minhas estimativas e manifestar a minha opinião, com base em elementos de que disponho e que posso daí fazer as contas. Se elas estão certas ou não, outros ajuizarão. Mas eu tenho a mesma legitimidade e o mesmo direito que o Sr. Deputado, o Deputado Arroio Novo, que foram concretamente quem levantaram essa questão, como muitas outras ocasiões, aqui em debates lançam números. Lançam números também, não lançam. Pronto. E são números... Não, eu também não os invento. Eu também tive aqui num debate... Eu justifico com a mesma... Senhor Deputado, eu justifico com a mesma profundidade com os senhores deputados normalmente justificam os números que lançam durante os debates. Agora, Agora, o que eu acho, quanto a esta matéria, Sr. Deputado, eu assisti à audição que houve aqui do Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, e acho que o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos teve aqui a oportunidade, de uma forma exaustiva e em pormenor, a explicar o porquê da operação perante os seus deputados, e eu acho que não há, eu da minha parte não tenho absolutamente mais nada a acrescentar àquilo que já foi dito quanto a esta matéria, e entendo que o assunto, para mim, no meu entender, o assunto está perfeitamente esclarecido e que não, não há mais nada a acrescentar ao que o Sr. Presidente da Caixa já aqui teve a oportunidade de vos transmitir. Agora, no que se refere ainda à intervenção do Sr. Deputado Diogo Feio, previsões. Quanto a previsões, acho que já comentei essa questão das previsões e da conjuntura. O Sr. Deputado fala muito na necessidade de um plano de intervenção. Eu nunca pensei ver o PP tão adepto de planos de ação na economia. Estão muito, muito intervencionistas. Pensei que fossem mais liberais. Não sei se querem um plano bienal ou quinquenal, não sei. Já agora fiquei com dúvidas quanto a isso. Aqui o PCP defendeu o Fundo Monetário Internacional. O mundo, de facto, já não é o que era. Se de facto é efeito de uma crise, isso é mesmo efeito da crise, que tudo está a mudar, com certeza. Não nos deixam de surpreender. Mas, senhor deputado, há um plano de intervenção, que, conforme eu repito o que há pouco disse, é um plano de intervenção que visa, primeiro, combater os efeitos da crise, designadamente os seus efeitos em termos de atividade económica e em termos de desemprego, consequentemente. E é um programa que, por um lado, procura manter um esforço significativo de investimento do Governo, e investimento que foi aumentado com a iniciativa para o investimento em emprego em áreas que nos parecem fundamentais para o reforço da nossa competitividade. Investimento que é entendido como complementar ao investimento privado, e daí um conjunto de medidas de apoio às empresas, o crédito fiscal ao investimento em 2009, por exemplo, o investimento privado na banda larga de nova geração, por exemplo, os painéis solares também é investimento privado. Por outro lado, de apoio ao emprego, à manutenção do emprego e à criação de emprego, e medidas que, visando efeitos de curto prazo, visam, conforme referi, atacar problemas estruturais no domínio energético, da qualificação dos recursos humanos, da tecnologia, etc. Quanto ao setor, a questão que levanta ao setor financeiro, Sr. Deputado, aquilo que o Governo tem, ou sempre afirmou, foi de que nós defenderíamos as poupanças depositadas nas nossas instituições, foi a expressão que foi utilizada, as poupanças depositadas, é isso que temos vindo a fazer. Eu acho, Sr. Deputado, que os portugueses não têm razões para se sentirem defraudados com a ação do Governo nesta matéria. Eu acho é que os portugueses têm, isso sim, razões para se sentirem defraudados com práticas enganosas adotadas por algumas instituições. Isso sim. E os problemas que temos, e concretamente o caso que o Sr. Deputado não mencionou, mas que sabemos a que caso estava a referir, é um caso de prática, no meu entender, enganosa, porque se venderam produtos de uma natureza que não foi comunicada às autoridades, nem foi apresentada às autoridades como tais, e que foram vendidos como sendo produtos de natureza de depósito, e não foi isso que foi dito.
Não fazem os enganados, Sr. Ministro.
E, Sr. Deputado, permita-me também que lhe diga que eu noto, de facto, aqui, o oportunismo do PP nesta matéria. Porque a primeira vez que se falou num envolvimento do Estado, através de um aval, para apoiar os depósitos no Banco Privado Português, o PP, de facto, achou isso uma coisa indecorosa, que o Governo viesse a apoiar este banco. E foi a atitude do PP. E agora vem aqui o PP, cavalgar no descontentamento que eu respeito e que é legítimo, de um conjunto de clientes que, devido a estas práticas do banco, viram as suas expectativas defraudadas. A questão das doações às IPSS, Sr. Deputado, aquilo que a Administração Fiscal neste momento está a fazer é aplicar aquilo que resulta de uma lei de 2001 e cuja regulamentação que remonta a 2003-2004 e, portanto, regulamentação de um governo do que o Sr. Deputado fez parte, e é na base dessa lei e dessa regulamentação desse governo, o partido do Sr. Deputado fez parte, é da regulamentação dessa lei de 2003-2004 que resulta esta posição da Administração Fiscal quanto ao entendimento que tem da elegibilidade dessas instituições para o reembolso do IVA, uma vez que elas beneficiam dessas doações. Devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que é a minha opinião e a opinião do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que entendemos que estas instituições IPSS, não deveriam ver coartado o seu direito ao reembolso do IVA em virtude de serem beneficiadas dessas doações. E estamos a preparar a correção, aliás, quando tomamos consciência desse problema, de imediato tomamos iniciativa de avançar com a correção desta situação, que não nos parece, de facto, que se justifique. Mas, repito, resulta de uma lei de 2001, regulamentada pelo governo PSD-PP em 2003-2004, e é resultante dessa regulamentação, o entendimento que a Administração está a dar a esta matéria. Quanto à questão da avaliação dos funcionários, Sr. Deputado, deixemos-nos também de demagogias nesta matéria. Se a função principal, Sr. Deputado, da Administração Fiscal é cobrar impostos, o Sr. Deputado acha que não faz sentido que dos objetivos da Administração Fiscal conste um objetivo do montante de cobrança de impostos? Sr. Secretário de Estado esclarecerá isso. Mas, Sr. Deputado, então quer dizer, é quase como dizer, numa unidade de vendas, nós vamos avaliar os funcionários, mas o volume de vendas não interessa, não é? É o mesmo dizer que na administração fiscal, isto o volume de impostos cobrados não interessa para a avaliação, Sr. Deputado, francamente. Sejamos razoáveis nesta matéria, Sr. Deputado. Eu pedi ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, para poder complementar algumas destas informações.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento os Srs. Deputados. Vou só tratar de duas das questões. Três. Relativamente à questão da queda dos impostos indiretos, obviamente que isso é um motivo que nos preocupa sobremaneira. Mas, obviamente, como sabe, os impostos indiretos são aqueles que estão mais diretamente relacionados com a atividade económica. E, obviamente, se existe uma retração económica, obviamente que isso tem um impacto ao nível dos impostos indiretos, e esse impacto é evidente. No que diz respeito ao IVA, esse impacto é mais do que proporcional. Porquê? Porque, como funciona numa ótica de crédito, e reembolso, num momento de alguma retração, o efeito do reembolso, o efeito de crédito a favor do contribuinte é muito superior do que o efeito de positivo de criação de receita bruta. Ou seja, temos aqui uma ampliação nos primeiros momentos, no primeiro momento da retração económica, de criação de uma série de créditos a favor do contribuinte, facto que será regularizado ao longo do ano. Ou seja, neste momento, e uma vez que o grande impacto da retração se fez sentir precisamente a partir de novembro, outubro, novembro de 2008, obviamente assumimos que o fluxo, que o trajeto pode ser corrigido mais adiante. Também relembro que, no que diz respeito ao IVA, estamos ainda numa fase de ajustamento face à descida da taxa do IVA que foi feito, que ocorreu em julho de 2008. Ou seja, neste momento estamos a comparar realidades que não são comparáveis na perspectiva da taxa. Ou seja, houve uma ação do Governo, houve um ato do Governo no sentido da redução da taxa do IVA, e obviamente que isso tem reflexos na comparabilidade da receita entre estes períodos. Por outro lado, também devo dizer, isto foi outra coisa que o Sr. Ministro salientou, mas que eu preciso frisar, é que o pacote de produtos sobre o qual, o cabaz de produtos sobre o qual incide o IVA, está a sofrer um movimento deflacionista, não é? Ou seja, temos uma redução do preço dos combustíveis, significativa, que obviamente em muito afeta a cobrança do IVA em termos reais. Ou seja, o pacote de preços e de taxas, o cabaz de taxas composto, é alterado e obviamente temos aqui um movimento de contração que obviamente também vai ser corrigido ao longo do ano. Porque no final do ano, ou nos últimos 4 meses do ano, essa trajetória vai ser igualmente corrigida. O mesmo acontece com a taxa. Ou seja, efetivamente nós temos aqui uma série de impactos negativos sucessivos que justificam esta redução do IVA no primeiro mês, não é? Mas obviamente estamos preocupados e obviamente que é uma matéria que assume a nossa preocupação. Ou seja, nós não dormimos descansados relativamente a esta matéria e obviamente existirá todo o esforço do Governo no sentido de, pelo menos, compensar esta redução natural da receita com o aumento dos resultados da luta contra a fraude e a evasão, que é a forma que nós temos de compensar esta situação. Mas há outra matéria, relativamente ao IVA, que o Sr. Ministro salientou e que eu gostaria de frisar. É o nosso esforço, o enorme esforço que estamos a fazer no sentido de proceder aos reembolsos atempados do IVA aos agentes económicos. Nós achamos que nesta conjuntura nada fará mais sentido do que devolver rapidamente os montantes de crédito de imposto a favor dos sujeitos passivos. E nessa matéria, nós, não só em 2008, batemos todos os recordes no tempo dos reembolsos, como nos propomos em 2009 ainda melhorar o nosso desempenho. Obviamente que isso vai custar dinheiro, e esse dinheiro é a receita do IVA. Mas nós, entre manter uma meta fiscal artificialmente à custa dos reembolsos ou devolver os reembolsos aos agentes económicos, nós permitimos optamos pela segunda opção, ou seja, de permitir uma maior rapidez ao nível dos reembolsos. Relativamente à questão do planeamento fiscal, eu não nego as paternidades daquilo que faço, mas, pelo amor de Deus, e o Sr. Deputado Mário Novo não está cá, não me assumo a paternidade de algo que não é meu. Embora, obviamente, eu não repudie, muito pelo contrário, elogio as virtudes da lei que foi efetuada e me revejo na integralidade das suas opções. Mas, obviamente, como disse, não estamos satisfeitos com o número de notificações que foram feitas ao nível do planeamento fiscal. E nessa ordem de razões é que foram tomadas ações no sentido de aumentar o número de opções. Os sujeitos passivos foram notificados, os contribuintes foram notificados, estamos à espera dos efeitos das notificações. E, obviamente, também estamos a fazer uma série de rondas pedagógicas no sentido de explicitar esta matéria. Porque, recorde-se, não há remédios mágicos ao nível do planeamento fiscal. Se há matéria complexa ao nível dos impostos, é a matéria do planeamento fiscal. Por isso é que só este Governo é que, pela primeira vez, assumiu frontalmente a guerra do planeamento fiscal. Estamos ali nas situações de fronteira, em que as justificações e as razões de Estado têm que ser muito ponderadas. Nós assumimos essa luta, na ótica da luta contra a fraude e a evasão. E, obviamente, vamos assumi-la até ao final. Mas temos que ir, obviamente, ouvindo os contribuintes e vendo as razões que nos são cometidas. Porque, como eu disse, estamos em situações de fronteira. Estamos em situações de fronteira. E, obviamente, não queremos, efetivamente, abusar dos nossos poderes. Agora, que vamos obrigar e vamos fazer com que as normas que, estejam, que estão previstas na lei vão ser cumpridas, isso vamos. Isso vamos. Mas, obviamente, numa ótica pedagógica de aproximação sucessiva, no sentido de um cumprimento equilibrado e eficiente das normas. Relativamente aos critérios da avaliação... relativamente à questão das IEPSS e das limitações da dedutibilidade, ou melhor, do benefício de dedução de 0,5% da coleta do IRS e, e do regime do reembolso do IVA. E, efetivamente, como referiu o Sr. Ministro, a norma que está em causa, o texto legal que está em causa é a Lei da Liberdade Religiosa, com um problema de 2001, penso eu, Lei 61-2001, salvo erro. Onde se estipula, no artigo 65, número 2, que, efetivamente, as IPSS devem optar entre beneficiar da devolução da consignação de 0,5% do IRS ou beneficiar do montante de reembolso de IVA. Essa matéria foi regulamentada em 2003, pela Sra. Ministra Manuela Ferreira Leite, e em 2004, também, penso eu, também é uma portaria do Ministério das Finanças relativamente a isso, que vem regulamentar e, obviamente, estruturar toda essa razão. Qual é o nosso entendimento? Primeiro, obviamente, nós estamos submetidos à lei da Assembleia da República, que é soberana nesta matéria e que condiciona definitivamente toda a ação do Governo. No entanto, é entendimento do Sr. Ministro e meu que não fará sentido que haja a necessidade de efetuar esta opção. Porquê? Porque, efetivamente, nesta prática, as IPSS ou os organismos que atuam ou que têm uma atividade real, efetivamente, tornam-se credores de IVA ao nível do reembolso. Isso, obviamente, ao desenvolver uma ação positiva no sentido de, e devem beneficiar do IVA, não fará sentido que haja uma limitação da dotação da canalização dos 0,5% IRS para essas. Ou seja, na prática, só as inativas ou aquelas que não teriam uma ação positiva é que podiam beneficiar dos 0,5%. É nessa medida que nós já iniciámos uma proposta, não é? Um projeto, ainda um anteprojeto de proposta de lei que visa, obviamente, alterar esta limitação, porque efetivamente é uma limitação que a nossa atender é relativamente desproporcionada, mas obviamente quem deverá decidir é a Assembleia da República, e relembro que ainda também há, tendo a Lei da Liberdade Religiosa, vão ter que ser ouvidas diversas entidades, a Comissão da Liberdade Religiosa, que obviamente tem aqui um papel. Mas obviamente é uma questão que, após ter sido suscitada, nos suscitou logo um interesse e uma intenção de correção. Por isso, é uma questão que, penso eu, é de liminar a justiça, mas, como eu vos digo, atualmente, a limitação atual não é da responsabilidade da Direção-Geral dos Impostos, como tinha sido noticiado, nem sequer do Governo, decorre diretamente de uma lei da Assembleia da República. Relativamente aos critérios da avaliação da DGCI, eu posso dizer e posso informar a Comissão que foi com bastante agrado que nós atingimos um acordo com três estruturas sindicais da DGCI relativamente aos critérios de avaliação da DGCI. Ou seja, conseguimos o acordo com o STI, o Sindicato de Trabalhadores de Impostos, com o STE, e com a FESAP. Infelizmente, só não conseguimos com a Frente Comum por questões de princípio, não é? Não expressaram a sua simpatia, mas por questões da parte deles, não da nossa. Nós estávamos, obviamente, abertos e tivemos uma negociação. Relativamente aos critérios da avaliação, devo referir que a DGCI é uma entidade especial dentro da administração pública e que seguia, efetivamente, por um critério essencial de resultados. E nessa perspectiva, e foi nessa perspectiva de mix resultados-competências, que são os critérios essenciais que definem os elementos de avaliação da CIADAP, nós estabelecemos, de uma forma coordenada e negociada, um mix que nos parece o mais indicado possível. Diferenciado consoante sejam estruturas superiores e estruturas de base, sendo que, obviamente, ao nível das estruturas superiores, os resultados serão mais relevantes do que ao nível das estruturas de base. Porquê? Porque pensamos que a eficiência e a competência da organização da administração pública, não meramente a GCI, implica essa opção. Os dirigentes têm que ser responsabilizados pelos objetivos que se propõem alcançar. Iniciando do Diretor-Geral dos Impostos, que é responsável por todo o desempenho da Direção-Geral, e depois numa ótica piramidal e em cascata. Ou seja, o sistema de avaliação da DGCI foi elaborado numa ótica de extrema solidariedade entre todos os seus dirigentes, em que o Diretor-Geral responde por todos, o Subdiretor responde por todas as suas Direções-Gerais, os Diretores de Serviços sobre as Direções-Gerais, já fecham essa divisão, quer numa ótica verticalizada, quer numa ótica horizontal, abrangendo todo o território nacional. Ou seja, e foi isso que foi demonstrado às estruturas sindicais e foi isso que elas acordaram com o Governo. E por isso é com bastante satisfação que eu posso comunicar esse acordo com as organizações mais importantes ao nível da DGCI. E efetivamente, se existe receita e se o objetivo da DGCI é a cobrança da receita, estranho seria que não fossem os critérios da criação de receita que fossem essenciais ou os mais relevantes para a avaliação do desempenho dessa organização.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos iniciar a segunda e última ronda de questões, começando naturalmente do PSD. 5 minutos a cada grupo parlamentar. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Frasquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, além das questões que não respondeu na primeira ronda e que eu já vou recordar, queria colocar-lhe algumas outras adicionalmente. Primeiro, ouvimos o Sr. Ministro falar muito no investimento público e, sobretudo, nas opções tomadas na iniciativa para o investimento e o emprego no final de 2008. Sr. Ministro, por onde é que andam esses investimentos? Qual é o estado em que eles estão? Porque, de facto, estamos no fim do primeiro trimestre. Foram 3 meses muito maus para a nossa economia e, quanto me é dado ver, não há impactos nenhums, não há efeitos nenhums dessa política e dessa aposta central no investimento público que o Governo resolveu tomar. E nós bem advertimos para o perigo de uma opção tão centralizada no investimento público nessa altura, Sr. Ministro, porque esse investimento pode não chegar a tempo, pode não chegar à economia quando era preciso que, de facto, chegasse. E digo-lhe que não lhe ficaria mal que, assim, e ao Governo, que por isso que tivesse levado em linha de conta algumas das propostas que o PSD apresentou, que visam apoiar exatamente a economia real, e nomeadamente as pequenas e médias empresas. Aliás, congratulo-me com a regularização ou a antecipação do pagamento dos reembolsos do IVA, que há tanto tempo vimos reclamando e que, pelos vistos, o Governo resolveu dar ouvidos, mas havia outras medidas que outras propostas que podiam ter sido aceitas, como a questão da suspensão do pagamento especial por conta, a questão da regularização das dívidas do Estado que já existem e ainda não foram pagas, e, por exemplo, criar condições para que as PME possam aceder aos concursos públicos, que, como o Sr. Ministro bem sabe, seria da maior importância e é algo que não está garantido, aliás, não existe essa possibilidade devido às condições que são geralmente impostas. E a verdade é que o Governo insiste no investimento público cujo efeito, tanto quanto nos é dado conhecer até agora, é nulo. E, portanto, esta é uma questão sobre a qual eu gostaria de o ouvir. E também sobre a questão das dívidas do Estado às empresas e o estado desse pagamento dessas dívidas. Porque, Sr. Ministro, tanto quanto sabemos, só na área da saúde é que esses pagamentos têm sido efetuados. Há aqui um desencontro claríssimo de opiniões entre declarações, por exemplo, do Secretário de Estado do Tesouro, que hoje não se encontra aqui presente, e diversas associações, a Associação Empresarial de Portugal, a Associação PME Portugal, a Federação Portuguesa da Indústria da Construção e das Obras Públicas, que garantem que não tem havido nenhuma espécie de pagamentos. Eu gostaria de lhe perguntar se é esta a situação que se mantém, Senhor Ministro, e se o Governo se está a guardar para pagar estas dívidas numa altura mais oportuna, talvez mais próximo das eleições, não sei. Eu espero que isso não seja, de facto, a realidade, espero que isso não venha a acontecer, porque acho que seria um péssimo exemplo que seria dado à sociedade. Eu gostaria também de ouvir, Senhor Ministro, sobre a questão, um desmentido, creio que da semana passada, do Presidente do Banco Central Europeu relativamente ao que o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito, que, ainda na mensagem de Natal, que o Governo tinha criado condições para que os juros baixassem. Bom, o Sr. Jean-Claude Trichet desmentiu categoricamente o engenheiro José Sócrates. E, portanto, isto é uma postura em que o Primeiro-Ministro-chefe do Governo puxa para si louros que não lhe pertencem. E, portanto, é uma situação em que o próprio Governo português fica numa situação muito desagradável, desmentido publicamente pelo Presidente do Banco Central Europeu. Fica mal o Governo, fica mal o país, olha, ficamos todos muito mal na fotografia com esta postura. Eu gostava de o ouvir sobre esta matéria também. Relativamente a questões que o Sr. Ministro, questões que levantou quando respondeu às perguntas que lhe tinha formulado, e vamos começar pela Conta Geral do Estado. Sr. Ministro, a verdade é que na conta de 2007 existem 81 recomendações do Tribunal de Contas. Certo. Têm vindo a diminuir. Certo. Mas também era melhor que, à medida que o tempo passasse, não diminuíssem. Agora, o que eu gostava, e já estamos a falar em 3 anos, 2007 foi o terceiro ano em que o Sr. Ministro é Ministro das Finanças, e a verdade é que, no mesmo período de tempo, as recomendações do Tribunal de Contas Europeu às contas da Comissão Europeia foram totalmente apreendidas. E, portanto, o Governo não acatou recomendações que em 3 anos podia ter acatado. E, portanto, eu faço esta comparação porque penso que é um bom exemplo. E nós devemos seguir as melhores práticas, mesmo que o Governo siga esta postura da Comissão Europeia no próximo ano, já vai atrasado em pelo menos um ano. Sr. Ministro, quanto ao crescimento económico, a situação que nós temos é que o Governo chega sempre atrasado, Sr. Ministro. Quero que lhe recorde o que é que se passou quando do cenário apresentado no Orçamento do Estado, o cenário apresentado no Orçamento Suplementar. Sr. Ministro, já existiam outros números muito mais negativos, e o Governo, pura e simplesmente, não ouviu nada daquilo que era transmitido pelas organizações internacionais, nem as sugestões que o PSD apresentou. Por exemplo, quanto é que o Fundo Monetário Internacional apresentava em outubro de 2008 para a nossa economia? Bem abaixo das projeções do Governo. Quanto é que apresentava em fevereiro a Comissão Europeia? Apresentava só um cenário de recessão que era o dobro do que o Governo previa. Sr. Ministro, estamos ou não a atravessar a pior recessão dos últimos 30 anos? É que o Dr. Silva Lopes, que enfim não é conhecido por ser propriamente um apoiante do PSD, veio falar ontem num crescimento para este ano de menos 3%. À volta de menos 3%. Ó, Sr. Ministro, eu não me lembro de ver um crescimento deste género desde o princípio dos anos 80. E, portanto, o Sr. Ministro considera que a nossa economia está preparada com uma evolução destas? É que disse mais, e disse até o Primeiro-Ministro, que a nossa economia estava mais robusta do que a maior parte das economias europeias. Que as economias já estavam em recessão, as economias europeias, a nossa não estava. São palavras do Sr. Primeiro-Ministro, chefe do Governo. Sr. Ministro, se nós, no quarto trimestre de 2008, tivemos um crescimento muito pior do que a média europeia, e muito pior do que era esperado, eu gostava de saber como é que cataloga estas afirmações do Primeiro-Ministro. O Sr. Ministro falou nas reformas estruturais que o país precisa, eu concordo, mas então, o Sr. Ministro não me venha a dizer que elas foram feitas por este Governo, porque se tivessem sido pelo menos algumas, os frutos teriam que ser visíveis já nesta altura, e a verdade é que não se vêem frutos de espécie nenhuma. E eu torno a perguntar-lhe, Sr. Ministro, quando é que vai apresentar um novo orçamento retificativo ou suplementar, porque aquele que foi apresentado em janeiro já está completamente desatualizado. Quando é que vai atualizar as projeções do Governo, ou melhor, quais são as projeções do Governo para o crescimento económico, para o desemprego, nesta altura? Tem novos números? E, finalmente, Sr. Ministro, quanto a tempo que se passa nos Governos ou não, eu vou-lhe dizer, nos últimos 14 anos, o Partido Socialista teve 11 anos no Governo. E o Sr. Ministro, desses 11 anos, fez parte do Governo, já faz parte, em 8. Portanto, eu estive um ano, o Sr. Ministro teve 8 anos, Ó, Sr. Ministro, pelo tempo que tem passado, pelos vistos, o senhor concorda com o rumo que as coisas estão a tomar. Olha, eu estou em total desacordo e tenho muita pena que o rumo que o nosso país esteja a seguir seja este de progressivo empobrecimento e de afastamento do rendimento médio europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Frasquinho, Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom,
Sr. Deputado Vítor Batista, tem a palavra. Pode começar.
As recomendações do deputado, quando faz referência às 81 recomendações, era melhor. Não era melhor, não era pior. Era muito pior. Com algo melhor. É uma brincadeira só, é um à parte. Bom, e o Governo chega sempre atrasado às projeções, também não deixa de ser interessante. Na verdade, tanto quanto eu sei, Sr. Ministro, é uma pergunta que lhe deixo. Não teria sido aprovado agora o Programa de Estabilidade e Crescimento? A comunidade, quando aprova o Programa de Estabilidade e Crescimento, que foi apresentada pelo Governo, é uma aprovação formal, não lê, não analisa, os quadros técnicos não verificam. Aprovou por aprovar, não é? Com certeza que aprovou por aprovar. Garantidamente que não, obviamente. Depois, também não se assiste a um crescimento desde os anos 80. Também já não se verificava uma crise destas também desde 1929, como é óbvio. Eu falo que estas audições são interessantes às vezes, porque vamos vendo também como os problemas são abordados. Por exemplo, o que importa aqui é falar em escândalos, offshores, desvios, Chile. É interessante para a matéria que estava em causa, que era exatamente a Conta Geral do Estado de 2007. A gente nem percebe porquê. Bem, se compreende porquê e qual é a motivação. Em todo o caso, eu não sei se o Sr. Ministro não estava no momento, talvez, que respondesse, os movimentos capitais das offshores são sujeitos a registro, ou não são sujeitos a registro? Pelo menos existe lei que obriga ao registro. Não, estranho porque se não há registro. Não, a lei obriga ao registro. E, Sr. Ministro, se de facto as instituições financeiras têm feito este registro ou não, e fazem comunicação ou não? Era uma pergunta que também lhe deixaria naturalmente sobre isto. Eu vou, antes de direcionar-me a uma questão fundamental, e que de certa forma foi aqui abordada, que é o investimento público e, porventura, os efeitos que está a ter na economia. Sem dúvida nenhuma que o investimento público é um agregado macroeconómico que pode ter grande importância na recuperação da economia portuguesa e, sobretudo, o efeito sobre o emprego. Acontece que nós não é ao fim de 3 meses que consegue medir estes efeitos do investimento público, sobretudo em resultado da decisão de final do ano destas medidas anticíclicas que foram assumidas e que demoram algum tempo. O que é curioso é que eu penso que o Governo, Sr. Ministro, o Governo teve um momento que teve receio. E julgo que não devia ter nenhum receio, só porque os partidos da oposição vieram levantar o problema da transparência. O Governo teve receio de ir mais além na simplificação administrativa do lançamento destes investimentos. Nós somos confrontados, e como agora ainda aqui fomos confrontados que o investimento público é aprovado e onde é que está o efeito do investimento público. Ao fim de 3 meses do quadro que foi aprovado na Assembleia da República, das iniciativas foram aprovadas. Mas, simultaneamente, quando o Governo apresentou uma simplificação administrativa para que o investimento se realizasse mais rápido e produzisse os seus efeitos, curiosamente, os partidos da oposição estiveram contra e até levantaram o problema da transparência. E são os mesmos partidos que vêm agora aqui, nesta audição, perguntar qual é o efeito deste investimento. Quando nós sabemos que o tempo entre aprovar um investimento, lançar um concurso, a adjudicação, etc., demora um tempo infinito, que é isso que o Governo, julgo que teve receio, e o Governo deveria ter ido mais longe, em nome do próprio país e da defesa dos interesses do país, ir mais longe na simplificação administrativa destes concursos. Porque, evidentemente, é aquele velho ditado, critica-se por se fazer e por não se fazer. Quando se quer fazer mais rápido, vem aqui dizer, cuidado com a transparência, como se o Tribunal de Contas não tivesse a possibilidade de acompanhar, através da fiscalização sucessiva, esses atos. Mas, por outro lado, quando não está a produzir efeitos, vem-se aqui a perguntar, afinal não há efeitos. Nem se dá tempo para que esses investimentos produzam os seus efeitos.
Isto, do ponto de vista naturalmente político, é relevante porque demonstra claramente o quadro em que se hoje coloca toda a oposição. Toda a oposição. É um quadro meramente eleitoral, propício do ano 2009, e não mais do que isso. E o que importa são as frases bombásticas, como é óbvio. Até se confunde o que é um depósito, porventura, com um desvio. Olha, Sr. Ministro, pode explicar aqui exatamente o que é, afinal, um depósito e o que é um desvio? Talvez a gente fique clarificado sobre a situação. É que esta forma de abordar os problemas, o problema, é uma forma, de facto, interessante, mas que só cria desconfiança na opinião pública. Interessante cria desconfiança na opinião pública, se descredibiliza a atividade política, e é por isso que está na rua muitas das vezes a desconfiança sobre os agentes políticos. E penso que essa parte é uma parte que os deputados deveriam ter o cuidado, e deveriam ter o cuidado de contrariar o facilitismo com que se abordam estes problemas do ponto de vista político e do ponto de vista apenas do ganho imediato eleitoral, com consequências muitas vezes para o próprio país. Isto é mais comentários que perguntas, Sr. Ministro, mas não podia resistir, ou não resistir, naturalmente, àquilo que ouvi, porque, sem dúvida nenhuma, estes últimos tempos da Assembleia são interessantíssimos, porque, à medida que as dificuldades existem, e elas existem no mundo, na Europa e em Portugal, há partidos que estão a cavalgar em cima dessas dificuldades, sem o menor rigor, sem o menor critério e sem defender os interesses do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Batista. Sr. Deputado José Lourenço.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Embora também reconheça que a atualidade se sobrepõe à análise da Conta Geral do Estado, vou nesta breve intervenção começar por fazer a análise com base num documento, naturalmente, que tivemos a oportunidade de analisar. Diz o Tribunal de Contas textualmente: o Tribunal mantém as reservas que tem vindo a colocar aos valores globais da receita e da despesa evidenciados na Conta Geral do Estado de 2007 e, consequentemente, ao valor do déficit aí apresentado na ótica da contabilidade pública. Este parágrafo, do nosso ponto de vista, diz muito daquilo que pensa o Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2007. O Tribunal de Contas tem justas reservas em relação à Conta Geral do Estado de 2007 e exprime-as neste seu parecer. Podemos dizer que o Tribunal de Contas, com este seu parecer, tem dúvidas em relação à aprovação da Conta Geral do Estado de 2007. Sr. Ministro, como é que é possível que 10 anos depois da aprovação do Plano Oficial da Contabilidade Pública, a maior parte dos organismos públicos ainda não o tenha implementado? Quando foram tão lestos em obrigar a administração local a implementar o POCAL? O que é que impede o Estado de dar o exemplo de transparência perante as empresas e as famílias na implementação do Plano Oficial de Contabilidade Pública? Que raio de dificuldade é essa que vos impede a vós, tão lestos em implementar reformas que lixaram literalmente a vida aos portugueses que se reformam, aos funcionários públicos, aos professores, aos alunos, aos portugueses que têm o azar de adoecer no interior do país, aos trabalhadores e, em particular, aos jovens, que cada vez mais só conseguem, quando conseguem, empregos precários, e a todos aqueles milhares e milhares que vêm caindo do desemprego e que vos torna tão lentos no cumprimento de um dever que é vosso e que, perante as críticas sucessivas do Tribunal de Contas, não deveriam ignorar. É caso para dizer que se aplica ao Governo, que nem uma luva, o ditado popular que diz que bem prega Freito Mas a propósito daquilo que se exige aos outros, em contraponto àquilo que o Governo faz. O próprio Tribunal de Contas afirma que o facto do Plano Oficial de Contas não ter sido ainda implementado na administração pública constitui um estrangulamento relevante no processo de melhoria da fiabilidade e transparência das contas públicas. Mas não ficamos por aqui. O mesmo acontece, diz o Tribunal de Contas, com o regime de tesouraria do Estado, aprovado em 99, anunciado como visando a otimização da gestão global dos fundos públicos e, passados 8 anos, continua a não ser cumprido por todos os organismos, inviabilizando a centralização de fundos na tesouraria do Estado. E diz mais, todas estas deficiências levam a não ser possível garantir que o valor da receita orçamental efetivamente obtida corresponda ao inscrito na Conta Geral do Estado de 2007. Mas há mais, a execução do PIDAC é difícil de acompanhamento, já que em alguns mapas se trata a despesa realizada e noutras a despesa efetiva. Isto para não falarmos da execução do PIDAC em relação àquilo que se apresenta no início de cada ano. E diz mais, a conta consolidada do Estado, incluindo a Segurança Social, continua a apresentar deficiências. os encargos plurianuais assumidos, nomeadamente no âmbito das parcerias público-privadas, não constam da conta, o que constitui uma lacuna face aos elevados montantes envolvidos e ao seu reflexo na situação financeira do Estado. O Tribunal chama a atenção para a necessidade de ser fixado o limite dos compromissos a assumir anualmente com essas parcerias e melhorada a informação sobre a despesa futura resultante dos encargos já assumidos. O Tribunal termina dizendo que há ainda um longo caminho a percorrer para que a Conta Geral do Estado possa dar uma imagem verdadeira e apropriada da atividade financeira e patrimonial do Estado, pelo que formula neste seu parecer um conjunto de 81 recomendações já aqui referido, parte das quais já efetuadas em parceiros anteriores. Apetece-nos a terminar a apreciação da Conta Geral do Estado perguntando, será que com tudo isto tem alguma credibilidade os valores apresentados para o déficit público, em nome do qual tanto sacrifício foi pedido aos portugueses nos últimos anos e, em particular, aos portugueses mais desfavorecidos? A resposta para esta interrogação teremos, não agora, sabendo-no bem, mas daqui a uns anos, quando os atuais governantes estiverem bem refacelados a usufruir dos proventos do brilhante serviço público que prestaram ao bem da nação. Só, infelizmente, para a maioria dos portugueses, os governantes que temos tido nas últimas 3 décadas. Finalmente, sobre a situação económica e social atual, podemos concluir, agora falando sobre a situação económica e social atual, podemos concluir que, apesar do agravamento da situação, apesar de reconhecer que o país pode afundar-se, o Governo considera o plano anticrise suficiente. O Governo está do lado da Comissão Europeia, contra os que na Europa e até no Parlamento Europeu defendem que o plano europeu aprovado em dezembro e pelo Governo em janeiro é insuficiente. Uma última questão, referente à previsão do Fundo Monetário Internacional e o facto de dito aqui que o PCP defende o Fundo Monetário Internacional. É claro que não. Limitamos-nos a aceitar com boas as previsões que eles fizeram há muito pouco tempo em relação àquelas que o Governo apresentou no início do ano. E basta lembrarmos que o Governo prevê para 2009 um déficit no PIB de 0,8%, quando a Comissão já refere nestes últimos dados, a Comissão, o Fundo Monetário, já refere menos 3,2% para a zona euro. Não sabemos como é que vai acontecer em Portugal, mas enfim, a verificar-se a diferença entre a evolução da nossa economia e a evolução da zona euro, média da zona euro, o que é que nos esperará? E por fim também referir uma outra questão, a propósito da responsabilidade que o Fundo Monetário Internacional também tem e de nós não questionarmos o Fundo Monetário Internacional. É bom que a gente separe as coisas. O Fundo Monetário Internacional não está ao nível dos governos, pelo menos não tem os meios que têm os governos para alterar a situação que se vive. O Fundo Monetário Internacional naturalmente prevê, bem ou mal, mas prevê com a informação que tem, enquanto que os governos podem alterar a situação atual, podem tomar medidas, e o que temos visto é que as medidas que têm sido tomadas têm sido, claramente isto prova, a evolução económica portuguesa tem sido insuficiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Bonense. Sr. Deputado Diogo Feio.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou dar algumas notas em relação a questões que coloquei na anterior intervenção e fazer alguns ajustamentos em relação àquilo que foram as afirmações que sobre isto o Secretário de Estado fizeram. A primeira questão tem a ver com o plano. Chame-me como quiser, Sr. Ministro. Acho que, sinceramente, a altura está pouco a piadinhas sobre planos quinquenais ou sobre o FMI, com toda a sinceridade. Aquilo que é evidente, aquilo que é... Não perdi. Não se preocupe, que isso é uma coisa que eu nunca perco. Aquilo que me parece evidente é que tem que haver um conjunto de medidas organizadas, que seja único, que seja perceptível para as pessoas, com uma perspectiva de um ano, não é passarmos a vida aos mini-planos. É ora um, ora outro, é conforme... Isto é quase... Bate mais ou menos certo, veja-se sabe porquê, com os debates quinzenais que aqui temos na Assembleia da República, essa apresentação. E parece muito pouco razoável. Bem melhor seria, por uma questão de gestão de expectativas dos agentes económicos, que fosse tudo apresentado de uma só vez e com princípios de coerência. E por isso mesmo é que eu lhe pedi, coisa que o Sr. Ministro não nos deu, a avaliação, eu não preciso que o Sr. Ministro venha aqui e linke outra vez as medidas todas, nós já sabemos, é a avaliação das medidas que foram sendo apresentadas, os efeitos que as mesmas estão a ter sobre a nossa economia. Também gostaria de saber qual é a perspectiva que o Sr. Ministro tem, perguntei-lhe, não me respondeu, relativamente ao déficit. Sobre o sistema financeiro, o Sr. Ministro bem sabe qual é a posição que desde o início o CDS tem relativamente à concessão de avales e os critérios que consideramos como essenciais relativamente a essa matéria. São três, e escuso de estar aqui a anunciar, até porque o Sr. Ministro sabe muitíssimo bem qual é a nossa opinião relativamente a isso. Aquilo que eu lhe estou a perguntar é o que fazem hoje os enganados? Qual é a palavra que o poder político tem em relação às pessoas que foram enganadas, Sr. Ministro? Olha, pode-se fazer a comparação entre aquilo que está a suceder neste preciso momento nos Estados Unidos. Em 3 meses e meio, nós já temos o Sr. Madoff com um julgamento bem adiantado. O que é que fazem as pessoas, o que é que fazem as pessoas que têm o sistema de justiça que têm em Portugal e a forma como vêem? Aquilo que eu gostaria de saber é que aquilo que o Sr. Ministro, como responsável político, diz a essas pessoas. É precisamente apenas isso que estou e que há pouco lhe, perguntei. Mas ainda sobre o sistema financeiro, eu queria lhe colocar uma questão muito diretamente relativamente ao Banco Português de Negócios. Como sabe, está a decorrer uma comissão de inquérito neste preciso momento na Assembleia e há elementos que vão sendo tornados públicos e sobre os quais pode haver comentários noutras comissões, pode haver perguntas e pode haver respostas. Portanto, não é pelo facto de existir aqui uma comissão de inquérito, até porque a questão que lhe quero colocar é eminentemente política e que tem a ver com a avaliação das decisões de natureza política que foram sendo tomadas em relação a esta matéria. Foram pedidos vários documentos, desde logo ao Banco de Portugal. E posso lhe dizer que, de acordo com as informações que foram transmitidas pelo Banco de Portugal à Comissão, não existe no Banco de Portugal documentação respeitante a atos relacionados com a nacionalização do BPN, porque não foram produzidos quaisquer estudos ou pareceres especificamente relacionados com a decisão da nacionalização. Eu queria a sua confirmação em relação a esta informação que foi transmitida, porque nós consideramos que uma decisão como esta tem que ser politicamente ponderada com base em elementos de natureza técnica. E com certeza que o Sr. Ministro concorda comigo, porque senão hoje já ouvimos dizer que para viabilizar o Banco Português de Negócios são precisos 2,5 mil milhões de euros. Estamos a falar de dinheiro que é dos contribuintes. É muito dinheiro a partir do momento em que o banco foi nacionalizado. Mas, quanto à solução proposta pelo Dr. Miguel Cadilha, a documentação existente no Banco de Portugal resume-se a um ofício enviado pelo Sr. Ministro no dia 24 de 2008, que tinha em anexo uma carta do Banco Português de Negócios e um plano de recuperação financeira. A resposta que foi dada pelo Banco de Portugal, o documento também está na Comissão, foi uma carta do dia 30 de outubro de 2008, onde apenas na parte final se fazia uma mera menção à possibilidade de nacionalização do Banco Português de Negócios. Sr. Ministro, aquilo que eu pretendo saber é se considera que num tema como este devem ser estes os critérios para a tomada de uma decisão de natureza política importante e relevante. Por fim, e para que fique muito claro, quanto à questão das IPSS, Sr. Ministro, não vale a pena vir com 2013 e 2004. Olha, pode, com muita gente, esse argumento, pode falar comigo, vale rigorosamente zero. Sabe porquê? Porque eu tenho a ideia, cada vez mais, o que as pessoas querem dos políticos é, se houve um erro, que se modifique. E, portanto, escusa de vir para aqui com o argumento de 2003 2004. E os senhores, ouça, Sr. Ministro, e os senhores que são tão diligentes noutras matérias, olha, se há portarias, já as podiam ter revogado e alterado. E já poderia ter entrado aqui, se há portarias do Governo, que são competência do Governo, já poderiam estar modificadas. Mas eu levo um ganho de causa. Porque eu hoje de manhã, o Sr. Ministro com certeza pôde ouvir, disse que o CDS apresentará aqui no Parlamento, um projeto de natureza legislativa para modificar essa situação. Com grande probabilidade, vai ser mais rápido que o do Governo. E ficamos a saber que o Governo nos apoia nesta nossa intenção. E, portanto, levo daqui um ganho de causa que não preocupa rigorosamente nada. Para terminar, o Sr. Ministro é professor. Acha natural que um professor seja avaliado pelo número de aulas que dá? Ou que seja avaliado pela qualidade das aulas que dá? é que é precisamente esse o ponto da nossa diferença. É que o Sr. Ministro só se preocupa com a quantidade da cobrança que é feita. E eu preocupo-me com a sua qualidade de acordo com a lei, para não levar a devoluções no futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feito. Para responder a este segundo e último conjunto de questões, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu constato que o Sr. Deputado Diogo Feio, que também é professor, acha que pode ser bem avaliado faltando o ano inteiro e dando uma aula magistral no fim do ano. Nossa, tá, não iluda a questão. Isso, desculpe lá, é um argumento muito, muito... Esperava melhor de si em termos de argumento quanto a esta matéria, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Frasquilho. Sr. Deputado, eu há bocado permiti-me invocar a nossa qualidade de economistas quando comentava as afirmações do Sr. Deputado Francisco Louçã e permita-me que faça o mesmo relativamente a Vossa Excelência. É economista e custa-me, de facto, que o Sr. Deputado esqueça, quando aqui na intervenção parlamentar, aquilo que sabe de economia. E o Sr. Deputado sabe tão bem como eu que no domínio da política existem os chamados desfazamentos na decisão, na implementação e na produção de efeitos. O Sr. Deputado tem consciência e, portanto, acha que, por isso eu acho que é de todo e todo irrazoável que venha agora aqui exigir a apresentação de resultados de medidas que estão agora a ser implementadas. Senhor Deputado, o Sr. Deputado, desculpe, não tem qualquer razão em querer reclamar isso. Nem tem razão sequer. Quando fala na questão das reformas estruturais, Sr. Deputado, perguntava onde é que estão o fruto das reformas. Sr. Deputado, as reformas estruturais são estruturais, atuam no médio e longo prazo, demoram tempo a produzir plenamente os seus efeitos. Mas eu dou-lhe já indicações. É a redução do déficit público em 2007 para um nível que não tivemos nos últimos 30 anos. É a sustentabilidade da segurança social. É, de facto, a sustentabilidade no quadro da administração pública, designadamente dos encargos com a administração. E foi a recuperação do crescimento em 1,9%, em 2007, que... Oh, Sr. Deputado, mas comparemos com o que foi o desempenho da economia nos anos anteriores. Comparemos o que foi o crescimento da economia nos anos anteriores, Sr. Deputado. Quer dizer, não venha aqui, agora, ignorar o que foi a trajetória da economia. Durante os anos em que o PSD foi governo, a média de 2002 a 2004 do crescimento foi de 0,4%. De 2002, 2003 a 2004, 0,4. E até 2007, portanto, 2005, 2006 e 2007, a economia portuguesa cresceu 1,4%. 1,4%. Agora, é evidente que em 2008, 2009, estamos, de facto, aqui a sofrer um impacto muito significativo de uma crise séria que nenhum de nós tem memória. Portanto, o Sr. Deputado, portanto, também não pode ignorar isso. E, se quiser comparar, vamos comparar períodos onde, com efeito, não tivemos uma crise como esta. E vamos comparar 2005 a 2007 com 2002 a 2004. E, de facto, o fruto das reformas começou a fazer-se sentir já neste período, e por isso é que o crescimento em 2007 foi de 1,9. E seria demais em 2008. Seria mais em 2008, Sr. Deputado. E, portanto, se quisermos fazer comparações e pedir por resultados, olhemos para os números com rigor e não peguemos em argumentos que eu acho, sinceramente, não tem qualquer razão de ser e acho que só não quer ver quem se recusa mesmo a ver o efeito dessas reformas. Depois, relativamente à questão dos efeitos do investimento público, Sr. Deputado, há pouco referi um estudo do Fundo Monetário Internacional. Posso até recomendar ao Sr. Deputado, se quiser ter curiosidade, é um estudo publicado no âmbito da chamada Staff Notes do Fundo Monetário Internacional, de 6 de março deste ano, que está disponível via internet. O Sr. Deputado pode aceder ao estudo. E este estudo mostra claramente que é através do investimento, que nós podemos obter os melhores efeitos anticíclicos em termos de reação a esta crise.
E estabelece uma comparação, Estados Unidos, Europa, outras economias, várias medidas possíveis, com política monetária de acomodação e sem essa política, faz essas simulações todas e é claro, claro, que é o investimento público aquele que tem maior impacto anticíclico. A seguir a este, são transferências, mas transferências direcionadas, não são gerais, direcionadas. Nas medidas genéricas de redução de carga fiscal ou de tributação do trabalho, etc., ou subsídios em geral, não são as que produzem menores efeitos. É o investimento em primeiro lugar, em segundo lugar, mas com uma diferença significativa, transferências direcionadas a grupos sociais e a problemas muito específicos. E é esta a opção do Governo. O Governo tem optado por uma linha de política perfeitamente consentânea com isso. E o Sr. Deputado, se me permite, já agora, quanto à certeza da ação de Portugal, permitam-me que recorde aquilo que é a apreciação da Comissão Europeia. O Governo português, cito, adotou medidas orçamentais significativas em resposta ao período de contração económica. O pacote de estímulo é oportuno, focado e temporário, e as medidas no seu todo respondem aos principais objetivos de política no que respeita aos desafios de curto prazo colocados pela situação económica. Acresce que o pacote inclui várias medidas estruturais que suportam a agenda de reformas de longo prazo pelo facto de contribuírem para o reforço do potencial de crescimento económico, o reforço da competitividade e do emprego, bem como para o apoio aos rendimentos de grupos sociais desfavorecidos, por exemplo, financiando melhorias nas infraestruturas físicas ou reduzindo os custos de contratação de trabalhadores. Estas medidas estão de acordo com a agenda de reformas de médio prazo e com as recomendações específicas propostas pela Comissão em 28 de janeiro de 2009 no âmbito da Estratégia de Lisboa. É o que diz a Comissão Europeia. É o que diz a Comissão Europeia. Mas não diz nada que nós não saibamos. Temos que estar atentos ao evoluir da situação, como é óbvio. Mas isto, Sr. Deputado, este é um parecer apresentado pela Comissão e que eu discuti há duas semanas. Que esteve há duas semanas, é uma coisa recente, Sr. Deputado. Há duas semanas que estivemos no Ecofin a apreciar e a discutir isto. Portanto, os deputados gostam muito de invocar organismos internacionais, não esqueçam o que a Comissão Europeia diz quanto ao programa de estímulo da atividade económica em Portugal. Ou já não reconhecem a autoridade à Comissão para dizer isto? Ou isto é só quando convém? Ou é só quando convém? Então, muito bem, tenhamos aqui alguma. Tenhamos alguma moderação na forma como apreciam a bondade das medidas do Governo. O Sr. Deputado referiu que a questão do pagamento das dívidas às empresas. E há aí uma insinuação que o Sr. Deputado fez e que a líder do seu partido já fez, que eu acho que é uma insinuação de mesquinhez e de política, no meu entender. O Governo já pagou 1.800 milhões. E injetou já na economia de pagamento, para pagamento, 1.800 milhões. Eu queria que o Sr. Deputado me dissesse quando é que o Governo do PSD, e quando em particular a então Ministra das Finanças, fez um esforço como este de pagar dívidas em atraso. Não fez. Eu revejo os jornais na altura e via toda a gente a queixar-se. Agora, o Sr. Deputado tem aqui que ter presente que uma coisa é o Estado, outra coisa são os organismos regionais e locais da administração. E o Estado responde pelas suas dívidas, como tem vindo a fazer, e cria um balcão único onde qualquer entidade que tenha uma dívida do Estado para pagar pode solicitar o pagamento. E isso está a funcionar. E nós estamos a responder a essas solicitações, Sr. Deputado. E nesse sentido é que estamos a pagar estes milhões todos já ao setor privado. Agora, se têm associações empresariais ou de construtora a queixarem-se de dívidas, não estarão com certeza a referir-se a dívidas vincendas do Estado. Pode ser é das autarquias, Sr. Deputado. Pode ser é das autarquias. E não queiram, Sr. Deputado, que seja o Estado a responder pelas dívidas das autarquias. Porque o Estado, quanto a isso, até está a fazer mais. O Estado disponibilizou às autarquias linhas de financiamento para que elas paguem as suas dívidas. E já adiantamos 415 milhões de euros às autarquias. E se elas não tiveram mais foi porque não o pediram. E consciente disso, o Estado decidiu manterem aberto as candidaturas das autarquias a esta linha de financiamento para que elas possam reforçar o seu esforço de pagamento de dívidas. E, portanto, a vossa líder não tenha o direito de vir dizer que o Estado adiou o pagamento, porque o Estado não adiou pagamento nenhum. O Estado manteve em aberto a possibilidade das autarquias virem pedir financiamento para pagarem as suas dívidas. Foi isso que o Estado fez. E não há aqui qualquer gestão eleitoral desta matéria. E a sua líder sabia isso e, por isso, não tinha o direito de insinuar aquilo que insinuou, porque fica mal. Porque anda a reclamar a verdade e a seriedade, mas não foi verdade, não foi verdadeira, nem foi séria ao fazer essa insinuação que o Estado estava a adiar o pagamento de dívidas e que estava a fazê-lo com intuitos meramente eleitorais. Não é verdade. E quanto à questão que referiu de, por exemplo, o apoio às PMEs, inúmeras medidas que têm vindo a ser tomadas, chama a atenção das linhas de crédito, do seguro à exportação, e no âmbito das linhas de crédito, mais de 20 mil empresas foram já apoiadas através do crédito concedido ao abrigo dessas linhas, o pagamento das dívidas, conforme referi, a questão do acesso das PMEs aos concursos públicos, os procedimentos da Agência Nacional de Compras são procedimentos que são bastante flexíveis e abrem à possibilidade, portanto, grandes oportunidades às PMEs de concorrerem. Eu poderei mandar ao Sr. Deputado, se o desejar, uma nota em que o esclareço quanto a uma série de aspectos que potenciam a capacidade de participação das PMEs nestes concursos e farei chegar ao Sr. Deputado essa nota, porque essa é uma preocupação também que temos e, portanto, não faz sentido a sua observação, porque é algo que está a ser acautelado. Sr. Deputado, esta questão do desmentido, o Presidente do Banco Central Europeu disse é que o Banco Central Europeu não recebe orientações de ninguém, e é verdade. Ele só disse isso. Agora, o que o primeiro... Eu peço desculpa, mas isso é mais uma vez política mesquinha. É política mesquinha, Sr. Deputado. Mas, quer dizer, o Primeiro-Ministro que face operante uma intervenção a nível europeu e coordenada a nível europeu, é que nós decidimos os responsáveis políticos da União Europeia. Nós vamos dar garantias aos bancos. Vamos recapitalizar os bancos. Vamos recapitalizar os bancos. Não vamos permitir que instituições que tenham efeitos sistémicos entrem em falência. E que dão uma nota política forte de estabilidade, de reforço do sistema financeiro. É que o sistema financeiro, após o Lehman Brothers, Sr. Deputado, convém não ignorar, esteve muito perto do colapso, Sr. Deputado. Muito perto do colapso. E foi importante esta intervenção política imediata a nível europeu. E demos garantias. E foi graças à iniciativa dos governos, incluindo o governo português, que também aqui montou mecanismos, que de facto nós infletimos a situação nos mercados, designadamente nos mercados monetários, e a Euribor começou a descer. E tem vindo a descer. Há cento e tal dias consecutivos que a Euribor tem vindo a descer. E foi a partir desse momento, Sr. Deputado. E, portanto, eu acho que é inteiramente legítimo que os governos europeus reclamem, a sua participação, a sua influência no comportamento dos mercados. Não se impôs. Os governos europeus não impuseram ao Banco Central Europeu a descida das taxas de referência. E é isso que o Sr. Presidente do BCE diz, que não recebe ordens de ninguém. Dilo muito bem, é isso que está nos tratados. Mas foi porque houve esta política de apoio ao sistema financeiro dos governos europeus, não do BCE, dos governos europeus, que nós vimos esta inflexão nos mercados monetários europeus e a descida da taxa Euribor, que começou nessa altura e que tem continuado até agora. E acho que os governos não têm razão para invocar, foi graças à sua intervenção que nós assistimos a esta evolução das taxas de juros, Sr. Deputado. Eu acho que, sinceramente, é mesquinhez política o querer pôr em causa a afirmação do Primeiro-Ministro. É mesquinhez política. Desculpem. Não tem qualquer fundamento esse tipo de insinuação. Relativamente... para terminar esta observação, Sr. Deputado, eu estive, de facto, já entre Secretário de Estado e Ministro, quase ou cerca de 8 anos, e com muito gosto. Estive no primeiro governo que colocou Portugal na moeda única, e acho que foi muito importante, e tenho orgulho disso, e estive 4 anos como secretário de Estado de um governo, porque achei que a política estava a ser perseguida colocando Portugal na moeda única, era uma política certa. O governo estava a governar bem, com um objetivo importante para o país, e participei e tive orgulho. Sou ministro há 3 anos e meio, sou deputado, sou ministro há 3 anos e meio, e também com muito orgulho, porque no momento onde muito é exigido ao governo, estou a dar o meu melhor e a pretender com o meu esforço contribuir para que possamos ultrapassar esta situação de crise e participei num esforço importante de consolidação orçamental, de reforço da sustentabilidade orçamental e na implementação de reformas decisivas para o governo. E por isso eu tenho estado no governo. É porque eu estou de acordo com a política do governo, porque eu acho que é uma boa política que eu estou no governo. O senhor deputado, ao fim do ano, chegou à conclusão que o governo em que estava tinha uma má política e saiu. É isso que nos diferencia, senhor deputado. Em particular, da então ministra das Finanças, o senhor deputado achou que a ministra das Finanças não estava a levar uma boa política na altura e resolveu sair, o que, aliás, é coerente, senhor deputado, é coerente e que eu respeito e louvo. E louvo a sua coragem de, na altura, ter saído do governo e da equipe da doutora Manuela Ferreira Leite, porque discordou da sua política, achou que estava a levar a cabo uma política errada. Quero agora comentar as observações do Sr. Deputado José Lourenço e o Sr. Presidente vai-me permitir aqui algum tempo porque há aqui uma série de questões, até de pormenor técnico, que eu gostaria de esclarecer também com algum detalhe. Primeiro, plano oficial de contabilidade. Sr. Deputado, inteiramente de acordo com o Sr. Deputado quanto à questão da importância do plano oficial de contabilidade pública, e da necessidade imperiosa que temos da sua aplicação nos serviços da administração integrada, dado que ele já é aplicado muito ao nível dos, não só das autarquias, conforme referiu, mas também de fundos e serviços autónomos, e com efeito é no âmbito do chamado Estado, propriamente dito, serviços integrados do Estado, em que este plano não tem vindo a ser implementado. E tem a ver com dificuldades que resultam da existência de muitos e diferenciados sistemas de apoio de informação que dificultam a sua integração e que dificultam a adoção de procedimentos e de normas neste domínio ou de regras contabilísticas que a sua... Sr. Deputado, inteiramente de acordo. Inteiramente de acordo, Sr. Deputado. Não, eu já comecei por dizer que acho lamentável que, ao fim de 10 anos, não tenhamos conseguido implementar o plano oficial de contabilidade nesta matéria. Mas, consciente de que este era um processo que, de alguma forma, estava encravado, e daí, de facto, não se restar em progresso, nós adotamos, e foi este governo já que adotou, uma metodologia de ataque ao problema que, através da GERAP, portanto, uma entidade de serviços partilhados criadas para vários objetivos de serviços partilhados, entre os quais este, com uma metodologia de implementação experimental, tipo uma experiência piloto no âmbito dos serviços do Ministério das Finanças e o alargamento depois destas soluções aos restantes serviços da administração pública. Nós iremos até o final de 2009, teremos 13 organismos do Ministério das Finanças já com o rigor a funcionar e alargaremos a outras entidades que não são centros de serviços integrados, são fundos e serviços autónomos, alguns no âmbito do Ministério das Finanças e até final deste ano teremos, para, por exemplo, o alargamento à ADSE e em 2010 teremos plenamente todos os serviços ministérios das Finanças a aplicar o plano oficial de contabilidade e a partir daí vamos passar a alargá-lo aos outros organismos da nossa administração. E, finalmente, este processo é um processo que está em andamento e que irá produzir efeitos. Quanto à questão que referiu do regime de tesouraria do Estado, temos vindo a melhorar de forma muito significativa o leque de serviços que o Instituto de Gestão do Crédito Público tem vindo a fornecer às entidades com quem lida no âmbito da nossa administração, a promover serviços no domínio dos pagamentos eletrónicos e aderindo às plataformas europeias de pagamentos, como o SEPA e o Target 2, tem vindo a dinamizar a utilização do Documento Único de Cobrança como forma de centralização das operações de tesouraria e devo-lhe dizer que, em resultado de todos estes avanços, no final de 2007, o cumprimento do regime da unidade de tesouraria cifrava-se nos 83% e, no final de 2008, situava-se já nos 95% o cumprimento da gestão centralizada de tesouraria. Portanto, há aqui um progresso muito significativo neste domínio. Outra questão que o Sr. Deputado suscitou tem a ver, por exemplo, com as PPPs. O Sr. Deputado chama a atenção para o facto de que os encargos com parcerias público-privadas referem-se a projetos de investimento, designadamente domínio rodoviário e ferroviário, que são levados a cabo por entidades que não estão no setor público administrativo. Portanto, essas entidades não fazem parte da conta geral do Estado. E, portanto, não há razão para que na informação contabilística que tem a ver com a intervenção do Estado se inclua a informação referente a estas empresas. Não quer dizer que não deva ser dada informação, atenção, não neste contexto, não deve integrar esta situação. Creio que havia... PPPs. Ok. Quanto à questão da situação económica, eu creio que, com a citação que fiz do parecer da Comissão Europeia, que respondi à sua questão. Sr. Deputado Diogo Feio, quanto ao sistema financeiro, o que fazem, o que devem fazer as pessoas enganadas? Sr. Deputado, primeiro, como há bocado lhe disse, as pessoas que se sentem enganadas não foram enganadas pelo Governo, foram enganadas por quem lhes vendeu os produtos. E, portanto, acho que quer a administração da entidade em causa está a desenvolver esforços no sentido de chegar a um entendimento com as pessoas, com os seus clientes, procurando uma solução que, a prazo, permita, obviamente, ultrapassar a situação atual, e sem prejuízo, com certeza, das pessoas usarem os meios legais e à sua disposição para reclamarem os seus direitos. Quanto à questão do BPN que suscitou, Sr. Deputado, a nacionalização foi decidida com base na avaliação do plano que foi submetido pelo então Presidente do Conselho de Administração, que nós entendemos que era um plano que não resolveria a situação do banco e face a um plano que não resolveria, aliás, como foi reconhecido aqui na própria Comissão de Inquérito ao BPN, por membros também dessa mesma administração, que manifestaram muitas dúvidas quanto ao sucesso que esse plano teria, e confrontado com uma situação que dia a dia era alarmante e preocupante para quem tem que velar pelo sistema financeiro, com insuficiências de liquidez e dificuldades do banco em honrar os seus compromissos com os clientes. E esta era uma situação que exigia ação pronta, ação rápida, para pôr fim à situação, porque o risco era muito elevado, Sr. Deputado. E por isso, constatando que não havia alternativa ao plano apresentado pela Administração, não mostrando à Administração abertura a outras vias de solução. Perante a própria reconhecimento que referiu na resposta que o Banco de Portugal deu, que a nacionalização teria que ser uma solução a encarar, o Governo, consciente dos riscos que a situação estava a colocar, conforme disse, sobre a estabilidade do sistema financeiro, teve que optar por uma solução rápida e oportuna, que foi a solução da nacionalização. E, ao tomar essa decisão, o Governo não esteve a consultar outros pedidos, porque esta decisão tinha sido tomada, de facto, como foi. Foi uma decisão rápida e anunciada rapidamente para surtir um efeito de estabilização e de reforço da confiança dos clientes na instituição. E foi isso que nós fizemos. Quanto à questão das IPSS, é uma lei da Assembleia da República não pode, digamos, julgar o Governo ou assacar a responsabilidade ao Governo por cumprir uma lei da Assembleia da República. Se entendemos que há aquele lugar a que seja corrigida, tomemos as iniciativas necessárias a que se corrija a situação. É isso que o Governo está a fazer. Se o PP também está nessa linha, muito bem, acho muito positivo que assim seja. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Ministro, está a estar. Muito obrigado pela presença aqui hoje e pelos esclarecimentos prestados aos senhores deputados. Foi uma sessão muito produtiva, como aliás é timbre da presença do Sr. Ministro aqui na Comissão. Muito obrigado.